Vou falar em português, em inglês, porque a língua desta conferência em inglês temos a interpretação para do inglês e do italiano. As perguntas podem ser feitas em português, em italiano ou em inglês. Quero agradecer a todos aqueles que aqui se encontram, nomeadamente o comissário, bem como a relatora, a senhora Gattini, que estará aqui connosco, e também a todos aqueles que participam neste tipo de acontecimentos. E isto em nome do presidente do Instituto Sá Carneiro. Estamos aqui no Parlamento, com esta tão importante reunião, depois de acontecimentos graves que tiveram lugar em Portugal, e depois em nome do meu partido, do nosso think tank, e gostaria de manifestar o nosso agradecimento a todas as estruturas que aqui estão, responsáveis pela proteção civil em Portugal, os militares, os bombeiros, enfim, todos aqueles que têm a ver com este tipo de problemas, que têm a ver com a proteção civil, os membros do Parlamento e todas as pessoas que decidiram vir como representantes municipais, voluntários, bombeiros, profissionais e todos os outros que se juntaram a nós para poder discutir esta questão. É por uma questão que nos é dada para que a Comissão possa explicar este mecanismo. Como vai funcionar? Caro Comissário, gostaria de dizer que as nossas expectativas são muito elevadas e que muito contamos com o vosso apoio para tratar deste assunto. O vosso apoio que nos poderá ajudar a confrontar este tipo de situações que muitos dentre nós têm que tiveram que tratar durante este verão. Vem de uma pequena aldeia, 70% da floresta ardeu. Vamos voltar com a ajuda da União Europeia, com a ajuda destas pessoas, mas o objetivo principal de todos nós é de evitar passar por uma situação como esta. Temos que aprender e evitar situações deste tipo no futuro. Temos que aprender e, mais do que nunca, contamos com o vosso apoio, com o apoio da União Europeia, para poder tratar deste tipo de situação e ter a capacidade de fazer exemplos para outros países, porque os nossos conhecimentos, a nossa capacidade de pericial poderá muito aproveitar deste tipo de mecanismo. Quero agradecer a todos por ter organizado isto connosco e aqui no nosso Parlamento. Desejo-vos um excelente seminário, estou aqui para ajudar e também para ajudar para estabelecer ligações com a Comissário para poder criar um novo mecanismo mais eficaz, mais eficiente e que seja útil para os cidadãos de Portugal e também para todos os outros cidadãos da Europa. Caro Comissário, posso dizer que há pessoas que estão a tentar que seja muito importante que Portugal tenha os grandes representantes deste mecanismo. Muito mais importante do que ter a sede é ter uma resposta rápida e um pré-posicionamento que possa quer dizer que haja aviões, helicópteros, etc., que possam estar próximo de Portugal ou até em Portugal durante a próxima estação, que tantos problemas nos pode causar. Agradeço a todos e desejo-vos um excelente seminário e agradeço a vossa atenção. Muito obrigado.
So, very good morning.
Muito bem, muito bom dia. Gostaria, por começar, a agradecer o Instituto Francisco Sá Carneiro, que é presidente pelo Duarte Marques, e também o grupo do nosso partido, Partido Popular, membro do Partido Popular Europeu. Agradeço a todos por estarem aqui e pela abertura que mostram para poder debater destas questões, e até sei que estão todos muito empenhados relativamente a esta causa, que é uma causa muito forte. Também gostaria de dizer que é um grande prazer para mim estar aqui, porque sou um antigo membro desta casa e estar aqui em reunião com os colegas antigos, e gostaria aqui de mencionar dois. Um, que foi presidente do grupo parlamentar, Luís Marques Membros, quando comecei a ser membro deste Parlamento, tive a ocasião de ver que se trata de uma das pessoas com quem mais aprendi em termos parlamentares. Hoje sou membro do Parlamento Europeu, mas
really a lot, and also Maria Luísa Albuquerque, our former finance minister, and also Secretary of State before that, that is really responsible for the recovery that Portugal has made. So this is not political correct to say today, but we must stress that. So we owe her and her team a lot, all the country, all the population, and even the European Union, because we are a success in the European Union, because we made the job, and there were people that were enough responsible and have the, I'd say, the spirit of sacrifice to know what was needed to do in the right time. That being said, I start to say that when I got here and I started to see so many cases and codes, everything, everywhere,
Por questões técnicas, os intérpretes não tiveram a possibilidade de conseguir fazer o seu trabalho. Bom, portanto, continuando, temos a possibilidade de discutir o mecanismo europeu de proteção civil. E podem ver que estamos a trabalhar aqui de modo talvez um pouco informal. E quanto a esta sala, e relativamente aos nossos membros do painel do estrangeiro, gostaria de dizer que se trata da sala da segunda Câmara do Parlamento, o Senado. Hoje em dia, desde a Constituição de 76, só temos uma Câmara. Mas isto é utilizado como Câmara de Reflexão. Há muitos acontecimentos onde se pensa quanto a políticas, onde se debate, onde se procura encontrar novas tendências. Utilizamos esta sala para este tipo de acontecimentos. E assim é aquilo que estamos a fazer hoje aqui. E posso então dizer que temos o ambiente adequado para proceder a este tipo de debate. Para chegar ao fim destas observações introdutórias, temos connosco o nosso comissário, Christos Stylianides, que está particularmente empenhado com esta causa. Talvez não saiba, nem todos sabem, alguns talvez o saibam, que imediatamente após a segunda vaga de incêndios que teve lugar no mês de outubro do ano passado, lançou o processo e compreendeu que era a janela de oportunidade que pudesse fazer com que muitos políticos a nível europeu tivessem a possibilidade de entender. Bom, gostaria de fazer uma pergunta. Em setembro, no discurso do Estado da União, e quanto à força europeia, e que faz parte do mecanismo europeu de proteção civil, teremos assim a possibilidade de fazer um passo em direção ao futuro. Devo dizer que foi uma coisa muito importante e que não somos só os políticos, é o político que está a cargo desta situação, mas está muito empenhado como pessoa. E também gostaria de dizer à Elisabetta Gardini, relatora, para tratar destas questões do Mecanismo Europeu de Proteção Civil. E, como sabem, a Itália tem muita experiência face às catástrofes naturais, nomeadamente terremotos, como todos sabem, também o fogo, etc., o que permite dizer que há muita experiência, há muitos mecanismos que permitem tratar destas questões. E também gostaria de dizer e sublinhar, e porque há um debate dos fundos estruturais noutra reunião aqui, mas também temos o José Manuel Fernandes, que é o relator das duas questões de que têm a ver com as questões financeiras ligadas ao Mecanismo Europeu de Proteção Civil. Somos assim o grupo do PSD, do PPE, que estão muito empenhados nesta causa. É uma prioridade para nós e somos a força da frente para poder lutar a favor desta consolidação, da consolidação deste mecanismo. Penso que chegou a altura de começar. Conseguimos fazer uma coisa que é muito importante quando há um acontecimento que não seja bom, que é de sermos rápidos. E é o caso, porque o painel deveria começar às 10 e vai começar às 7 para as 10. Assim estamos a antecipar o desastre. Como sabem, se precisam da interpretação, porque a Elisabetta Gardini vai falar italiano. É como se fosse música para nós, diz o Dr. Paulo Rangel. Porque aquilo que gostaria de vos dizer é algo que é muito sensível quanto a mim, e sinto-me melhor se tiver a possibilidade de utilizar a minha língua materna. Muito obrigado, Comissário. Quero agradecer a todos os colegas. E antes de dar a palavra às duas intervenções principais desta nossa reunião, vou tomar a palavra porque tenho a honra de ser a relatora do novo Mecanismo de Proteção Civil Europeu e que pela primeira vez e nesta legislatura o Parlamento teve a possibilidade de tratar desta questão. Porquanto ao Tratado de Funcionamento da União Europeia, pela primeira vez tivesse uma base jurídica que permite, que é o artigo 196 para a proteção civil do Tratado. Fui escolhida porque sou italiana e a Itália é reconhecida como tendo uma forte experiência devido ao conjunto de catástrofes naturais que nos últimos anos tivemos que tratar. Mas também tive a ocasião de descobrir outra coisa, que não tendo tratado de coisas na primeira pessoa, mas percebi o que é a proteção civil. E a proteção civil é algo que, quando tudo acontece, não consegue ser abandonado. E tem um caráter fundamental. É o ponto de vista que permite, a partir deste, de conhecer a história das comunidades, de conhecer a história das pessoas e ter a possibilidade de ainda amar mais as pessoas, porque sabe, tem a sensibilidade para conhecer o momento em que uma determinada comunidade sente-se ferida e tem a possibilidade de exprimir-se. Então, a proteção civil, a Itália, nasceu a partir de terremoto em 1976 na Friúlia, acontecimento estrutural que conhecido também pelo Comissário. E entendeu que era necessário que houvesse algo que fosse para além da simples solidariedade, que permitisse chegar a Friuli depois deste terremoto que destruiu cidades e comunidades, apercebeu-se que havia milhares e milhares de italianos que estavam prontos a ajudar. E assim o Comissário, com a morte no coração, teve que voltar para casa porque tinha outros problemas. E aí começou a perceber que havia formação, organização, tudo aquilo que pudesse servir. As pessoas que ainda hoje, quando algo que acontece, que podem ficar próximas do seu próprio lugar. Quando conta esta história, Sente-se ainda emocionado por dar-se conta de, pelo modo pelo qual teve o conjunto da Europa, era inverno, as pessoas não podiam ficar no frio e todas as pessoas tiveram que pôr à disposição as suas relotes e nas temperaturas de março ficaram no estado perfeitamente adequado e sem frio. E até próprio sinto-me comocionada e fiquei apaixonada pela proteção civil e fiquei com todo o meu empenho que quero pô-lo, porque esta proteção civil que se deve tornar um elemento da Europa a partir do qual se pode trabalhar. Não nos podemos escondermos, a Europa agora não tem boa fama. Mas a Europa que o senhor representa, a Europa que é a do mecanismo europeu de proteção civil, é um parâmetro que permite que 90% dos europeus sejam protegidos e que é justamente a Europa que permite que haja uma repartição. E, evidentemente, tivemos os Estados-membros estão preocupados e nem sempre pensámos que tivemos a possibilidade de introduzir no primeiro documento da proteção civil europeia uma definição da própria proteção civil, porque partimos de 28 Estados que têm situações muito diferentes entre elas e a própria palavra proteção civil não é bem pronunciada porque as coisas são muito diferentes, por exemplo, o Reino Unido, que não tem grandes problemas quando se trata de incêndios. E sinto muito feliz por poder ver que este tema se encontra nas mãos do comissário Stylianides, que o interpreta com a paixão e com a determinação que é necessária e também com a rapidez, porque quando se vê o tempo rápido em que apareceu este tema da proteção civil e que permitiu também criar um instrumento que poderá ajudar os Estados, parece-me que se trata justamente que tem que ser respondida com muita rapidez para estar pronto antes da próxima estação. E assim, tendo dito isto, é com grande prazer que dou a palavra ao comissário Christos Stylianides, que nos vai fazer a sua intervenção.
For your introduction remarks.
Muito obrigado pelos comentários introdutórios, Sra. Gardini. Lembrou-nos muitos aspectos relativamente à eficiência italiana em situações extremamente difíceis como estas. E é certo que também nos relembrou quem foram os pioneiros deste mecanismo. Caros colegas, Paulo, Duarte, muito obrigado a todos e a todos os presentes. E se me permitirem, caros colegas, antes de mais, muito obrigado pelo convite. Acredito que é uma honra para mim estar convosco como membro desta família.
Because I know well. Your dedication and your commitment.
Estão empenhados em combater as catástrofes naturais. E aqui em Lisboa,
when we welcome together,
quando nos reunimos, verificamos que há homens e mulheres que combateram arduamente e que houve uma solidariedade europeia que demonstrou que a Europa pode dar assistência mesmo para além das fronteiras europeias, tendo estado presentes no terreno. Também bombeiros e membros das forças de proteção civil que vieram de geografias muito mais longínquas. bombeiros, homens e mulheres que estiveram presentes, responderam às necessidades para ajudar pessoas vulneráveis e ajudar as pessoas mais diretamente afetadas pelos incêndios, por esta catástrofe. Portanto, para mim é uma honra estar aqui hoje em Lisboa convosco. Também vos gostaria de agradecer por me dar a oportunidade de falar durante este seminário e agradecer aos meus colegas do Instituto Francisco Sá Carneiro. Espero que tenha pronunciado corretamente o nome, diz o Sr. Comissário. Caros amigos, este seminário não podia realizar-se em momento mais oportuno. Porquê? Porque estamos agora a apresentar e a debater a ajuda. Como disseram a Elisabetta e o Paulo, estamos em pleno processo visando a promoção da ideia de promoção ou melhoria do Mecanismo Europeu de Proteção Civil. E, conforme saberão, tendo em conta as nossas regras institucionais, os nossos procedimentos institucionais, temos de comunicar e dialogar com os nossos colegas, o Parlamento Europeu, desde logo, mas também os Estados-membros da União Europeia. E esse trabalho, para falar muito honestamente, não é simples, mas acredito piamente que temos aqui argumentos extremamente poderosos para podermos conseguir e alcançar esta melhoria deste Mecanismo Europeu de Proteção Civil. Hoje tenho a felicidade de participar neste evento porque verifico que aqui estão reunidos muitos apoios por parte de várias vertentes que intervêm na ajuda, na reação, e isso é fundamental para conseguirmos alcançar o nosso objetivo crítico. Mas esta oportunidade é para mim também uma forma de agradecer, em primeiro lugar, às senhoras, a Elisabetta Gardini, a minha cara colega quando estávamos juntos no Parlamento Europeu, enquanto relatores deste Mecanismo Europeu de Proteção Civil, e acredito sinceramente que Elisabetta Gardini é a pessoa essencial, o pilar, o esteio para promover este mecanismo e a sua melhoria. E também agradecer muito especialmente o meu grande amigo Paulo Rangel pelo seu empenho em relação a este propósito e também a José Manuel Fernandes, porque falamos muito juntos acerca desta iniciativa e concordamos não apenas em relação à substância desta iniciativa, mas também em relação à abordagem e a passo a passo visando a promoção e melhoria desta ideia. Portanto, neste momento é fundamental para nós termos justamente este evento em Portugal. Eu sou, para falar muito francamente, um grande adepto de Lisboa, porque Lisboa é uma cidade extremamente bonita, há que dizê-lo, que tem condições de hospitalidade únicas, extremamente amistosas e acolhedoras. Em segundo lugar, porque Portugal, no seu conjunto, já conseguiu mecanismos de apoio e ajuda ao mais alto nível, ao nível inclusive é do Presidente da República e do Primeiro-Ministro. E isso é muito importante, inclusive em relação a todo o nosso trabalho institucional. Também os membros europeus do Parlamento Europeu apoiam todo o trabalho de ajuda, socorro e salvamento. Portugal é um país que tem participado, mas também beneficiado do mecanismo europeu de proteção civil em várias ocasiões. E, enfim, referir os eventos trágicos ocorridos em Portugal, conforme já foi aqui referido pelo Paulo Rangel no verão passado, que foram, infelizmente, uma espécie de catalisador para podermos ir mais longe na promoção e melhoria do mecanismo europeu de proteção civil. Infelizmente, às vezes são necessárias experiências tão dolorosas como estas para que sirvam de catalisador e promovam este passo em diante. Lamento ter de o dizer, mas esta é uma realidade. O presidente Juncker, presidente da Comissão, disse que a União Europeia deve fornecer ou dar mais do que condolências, apresentar mais do que condolências em situações tão dolorosas como estas. A União Europeia é uma comunidade de solidariedade e temos de nos preparar o melhor possível, melhor do que anteriormente, e estarmos sempre na linha da frente. Bem sei que o mecanismo europeu de proteção civil e os mecanismos de apoio a socorro e salvamento são uma prioridade conjunta que todos partilhamos. Deixem-me descrever muito rapidamente o sistema atual. Em dezembro de 2013, a União Europeia criou o mecanismo europeu de proteção civil, tal como o conhecemos hoje em dia, estabelecendo os centros de monitorização e acompanhamento de catástrofes em Bruxelas, e desde 2014 esse mecanismo foi ativado em 92 ocasiões. 92. Só no ano passado o mecanismo foi ativado 32 vezes. Em 2017, 32 vezes. E isso prova que os países afetados não conseguem resolver as catástrofes às quais são expostos sozinhos. Mas muitas vezes o mecanismo esteve sobrecarregado e isso tem a ver com a triste realidade no terreno. Enquanto comissário responsável por estas questões, tenho orgulho naquilo que conseguimos alcançar através do sistema corrente. Mas, caros amigos, o sistema que atualmente dispomos atingiu os seus limites. E, portanto, temos de tratar de mudar as coisas dadas a realidade atual. É a nossa obrigação, o nosso dever moral em relação a todos os nossos cidadãos. As alterações climáticas obrigam-nos a melhorar as nossas capacidades de reagirmos e respondermos tão rapidamente quanto possível às catástrofes naturais. E nós temos muitos indicadores científicos, inclusive dados cientificamente comprovados para todos estes aspectos e as tendências mundiais. No relatório 2018 prevê que os fenómenos meteorológicos extremos venham a aumentar exponencialmente, sejam cheias, secas ou outros fenómenos meteorológicos extremos. Essas são as previsões de todos os institutos científicos, onde quer que sejam. Portanto, as alterações climáticas são uma realidade. As alterações climáticas estão diante de nós. As alterações climáticas não são um mito. Eu estou totalmente em desacordo com aqueles que negam as alterações climáticas. É por isso que... E estou muito empenhado no Acordo de Paris. As alterações climáticas estão a intensificar-se, são cada vez mais violentas, mais complexas, mais frequentes, e essa é a dura realidade, infelizmente. E isso é algo que temos de perceber. Não há dúvida nenhuma que isso irá afetar todos os pontos da Europa, de norte a sul, de leste para oeste. Portanto, esta é uma obrigação coletiva. Não se trata apenas de uma obrigação para a Europa do Sul. Por conseguinte, precisamos de ser não só realistas como pragmáticos e precisamos de sermos suficientemente inteligentes para formular esta resposta coletiva para esta nova realidade. Devemos reforçar a solidariedade na Europa em relação às emergências e às catástrofes crescentes de uma forma coordenada para que todas as pessoas na Europa, todas as populações europeias possam ser beneficiadas. Nós testemunhamos incêndios intensíssimos e então em Portugal foi de facto algo tenebroso, uma experiência muito dolorosa, sobretudo para aqueles que as viveram, mas também aconteceu na França, em Espanha, na Grécia, até na Irlanda, até em zonas verdes. É inimaginável. Também houve incêndios florestais na Suécia e eu recordo que houve necessidade de acionar um mecanismo para ajudar a combater os incêndios na Suécia. Portanto, isto mostra que as alterações climáticas são uma realidade. Ao mesmo tempo, tempestades na Alemanha, na Polónia, ou até na República Checa, ou ainda na Grécia, por todo o lado também. Tudo isso sabemos-lo, mas, mais uma vez, isso relembra-nos a situação, mais uma vez. Nenhum país, mesmo nenhum país é imune a catástrofes deste género. Outro exemplo penoso é aquilo que aconteceu na Califórnia, ou no Texas. E, enquanto União Europeia, nós fornecemos apoio aos Estados Unidos para o combate às catástrofes naturais no âmbito da cartografia. E isso também demonstra a nossa capacidade e necessidade de combatermos estas situações. Tanto mais que isto tem consequências humanas e económicas avultadas. É certo que pensamos que a Europa do Sul é mais sensível a catástrofes naturais, mas isso é parcialmente verdade. A realidade é que nenhuma região é poupada. Essa é a realidade no terreno e eu nem quero falar aqui de números porque o meu colega sabe perfeitamente quais são os números relativamente aos dados numéricos relativos a estas situações na Europa. São dados que estão ao dispor e que o meu colega, diretor do Parlamento Europeu para estas áreas, conhece. Mas, enfim, isto para dizer que sozinhos não podemos lutar com esta situação, que é um dado real do nosso dia-a-dia e temos de nos adaptar à nova realidade, temos de nos preparar melhor para responder, prevenir e proteger. E esse é o sentido de Europa, de uma Europa que deve proteger. É isso que os cidadãos europeus esperam da nossa parte, enquanto políticos, enquanto responsáveis, enquanto instituições europeias. E já o disse em várias oportunidades, inclusive na minha vida profissional de médico, a prevenção é melhor do que a cura. É por isso que a União Europeia tem vindo a propor este novo sistema para responder a esta nova realidade. E isto é salvamento, é melhoria do sistema atual. Pelo que gostaria de falar sumariamente do salvamento, do apoio e salvamento. Muitas vezes existem alguns mal-entendidos a este respeito e é bom esclarecê-los enquanto o comissário responsável destas áreas gostaria de esclarecer alguns possíveis mal-entendidos. Antes de mais, o salvamento é feito com base nos nossos meios atuais e dependem, obviamente, da contribuição dos nossos Estados-membros. Mas, como já o disse, o sistema atual já atingiu os seus limites em virtude das alterações climáticas, nomeadamente, deparamos com crises múltiplas em muitos países em simultâneo. Esse é o verdadeiro problema. E os nossos Estados-membros não podem prestar assistência em momentos críticos nas áreas em necessidade com base nos meios de que dispõem. É por isso que em Portugal houve esse problema no mês de outubro passado. Portanto, para mitigar estas dificuldades, pela primeira vez, o salvamento estabelecerá um limite de capacidades de resposta a nível europeu. Um limiar, um patamar, e isso é muito importante que seja clarificado no âmbito dos nossos debates. E quando digo um nível, um patamar, não significa que os meios estejam centralizados. Pessoalmente, sou contra qualquer tipo de centralização. Insisto sempre na importância da descentralização de todos os nossos trabalhos a nível europeu. Portanto, devem ser descentralizados ao nível dos Estados-membros e estar próximo das áreas de risco. Essa é a nossa intenção, a nossa decisão política. Para além disso, através do apoio e salvamento, estamos a reforçar o sistema atual, fornecendo mais fundos europeus para as operações que são levadas a cabo pela vertente voluntária. Portanto, vamos também melhorar a vertente voluntária. E esta imagem, que talvez consigam ver, é muito importante para clarificar estes dois triângulos, ambos. Portanto, temos de garantir que quando os Estados-membros não têm a possibilidade de dar ajuda, exista uma rede de segurança que possa intervir e apoiar todos os Estados-membros que tenham necessidade disso e garantir uma intervenção atempada, porque o apoio e salvamento é fundamental. No fundo, é disso que se trata. É uma rede de segurança quando e onde os nossos Estados-membros têm necessidade, sobretudo quando as suas próprias capacidades não são suficientes ou estão sobrecarregadas. E isto tem a ver com a situação excepcionais de emergência crítica. Ao mesmo tempo, ou para além disso, também temos de trabalhar numa perspectiva de economias de escala, partilhando o esforço para desenvolver meios ou ativos para poder colmatar lacunas e fazer com que os meios possam ser utilizados noutras áreas, sempre nesta área da proteção civil. E é tão simples como isto, no fundo. Isto é, no fundo, a âmago da organização europeia arranjar meios que permitam criar economias de escala. Caros amigos, deixem-me ser claro. O apoio e salvamento não irá substituir nem as capacidades nacionais nem regionais para responder às catástrofes, mas servirá de complemento sempre em circunstâncias excepcionais. Parece-me que é importante que fique bem claro na nossa troca de ideias. E o salvamento não é uma tentativa por parte da Comissão Europeia de centralizar competências no campo da proteção civil. De modo algum, insisto, trata-se sim de descentralizar, porque esse é o meu lema. Portanto, aquilo que propomos é uma evolução do sistema atual e não uma revolução, é uma evolução. Trata-se da nossa perspectiva e da nossa intenção. Portanto, a União Europeia tem um papel de apoio no âmbito da proteção civil e é precisamente aquilo que pretendemos fazer, suportar, apoiar os nossos Estados-membros em situações excepcionais. Quando surge uma catástrofe, ao nível nacional, regional ou municipal, as entidades nacionais, regionais ou municipais são as primeiras responsáveis. E a União Europeia surge como um complemento. Aquilo que é mais importante é a primeira linha de resposta. E, portanto, desde logo, as autarquias, os poderes locais e as comunidades locais, os nossos voluntários. Portanto, a primeira responsabilidade permanece ao nível dos Estados-membros, seja qual for o nível, mas, repito, no caso das capacidades e recursos nacionais estarem sobrecarregados, então o salvamento e o apoio europeu ajudará, estará presente para fornecer uma assistência adicional face a fenómenos extremos. E acredito firmemente que a solidariedade está associada à responsabilidade. É por isso que insisto que as responsabilidades de primeira linha estão ao nível do Estado-membro. No âmbito desta iniciativa, o salvamento não é apenas resposta, mas também significa prevenção e prontidão.
We all know that the most cost-effective way.
Conhecemos um modo custo-eficácia que permite agir em termos da prevenção de qualquer catástrofe. Isto é um princípio de base. Mas a nossa experiência mostra-nos que as medidas existentes que são tomadas pelos Estados-membros para que haja preparação, prontidão, não são suficientes. A prontidão tem que se tornar uma prioridade absoluta, nomeadamente para os Estados-membros que têm fortes probabilidades de se encontrar em situação de catástrofes naturais presentes. Não sabemos quando e como os Estados-membros têm a capacidade para estarem em total prontidão. Os Estados-membros que têm que proceder a uma avaliação de risco e também de mitigação das consequências de qualquer catástrofe. Esta avaliação exige planos de prontidão. E aqui aproveito a ocasião para felicitar Portugal por ter aprovado medidas sistemáticas e aprofundadas para poder lutar contra os incêndios. Isto é um bom passo e na boa direção. E estou à espera de poder discutir as alterações e também a prontidão e a preparação que foram aprovadas pelo Primeiro-Ministro Dr. António Costa e outros, e vou estar com eles na altura do almoço e também durante a tarde para poder estar com eles e discutir disto tudo. Gostaria igualmente de poder discutir o processo de implementação que permitirá que Portugal possa agir de maneira diferente neste campo tão difícil. E temos que admitir que o reforço dos mecanismos de proteção civil são uma parte integrante que permite também assumir maiores responsabilidades a nível nacional. É também uma pré-condição, digamos. E gostaria de ser o mais claro possível para que as medidas de salvamento possam funcionar. Os Estados-membros têm que desenvolver as suas próprias capacidades de prevenção e de prontidão. Têm que reforçar estas capacidades e aqui estamos para que os encorajar e apoiá-los. E é justamente esse o papel que temos que desempenhar na qualidade de Comissão Europeia. E sou levado a acreditar fortemente que podemos ativar uma cultura de prevenção pelo conjunto dos Estados-membros, dos cidadãos, e falando também com toda a franqueza. Em muitos dos nossos Estados-membros, as coisas têm que ser ainda muito melhoradas. Temos que nos debruçar sobre esta questão para que apareça justamente esta cultura da prevenção. E é a razão pela qual a criação de uma rede de proteção civil europeia é justamente uma capacidade de salvamento acrescida. E também sou levado a acreditar com força que há muitas possibilidades neste rede para melhorar as capacidades e os conhecimentos e também proceder a mais trocas entre nós. É preciso que haja esta rede para que os outros Estados-membros possam melhorar e melhorar também entre si nesta área de tanto interesse para o conjunto da Europa e ao mesmo tempo. Tenho que ter a certeza que, de futuro, as estruturas e os fundos sejam melhor encaminhados para tratar das questões ligadas à prevenção. Caros colegas, posso dizer que tenho connosco outras pessoas que nos permitem ver em conjunto como melhorar a eficácia e a eficiência da aplicação dos fundos estruturais e da agricultura neste domínio da preparação, da prontidão. E aqui gostaria de agradecer o meu bom amigo Carlos Moedas pelo forte apoio que nos deu a nível das suas responsabilidades em termos da inovação, e estamos os dois muito empenhados para levar a bom porto este conjunto de esforços. Caros amigos, o Secretário-Geral das Nações Unidas, vosso compatriota, António Guterres, teve a ocasião de discursar na Assembleia Geral das Nações Unidas para dizer que as alterações climáticas estão a mudar mais rapidamente do que nós próprios. Aquilo que me parece é escutar aquilo que ele diz, e é a resposta que dá a esta nova realidade. E como já tive a ocasião de dizer, a comunidade científica está a avisar-nos. Os riscos, consequência das alterações climáticas, têm que ser considerados com muita seriedade e pensar na redução de riscos, na mitigação das consequências, porque as pessoas e as suas vidas estejam seguras e salvas. As alterações climáticas mostram que a solidariedade europeia tem um caráter essencial. Mas devo repetir mais uma vez, solidariedade é acompanhada pela responsabilidade. E aparece a prontidão da preparação e que exige que haja mais responsabilidade a nível de cada uma das nações, a nível nacional, de cada um dos Estados-membros. Por intermédio da Salvamento, estamos a dar resposta às exigências dos nossos cidadãos para que haja mais solidariedade, mais eficácia e menos burocracia. E isto não é teoria, é prática. No terreno. E que não haja uma qualquer dúvida. Nenhum Estado-membro é deixado sozinho para que trate ou faça face às suas catástrofes naturais. A solidariedade europeia é o fundamento, é o pilar da nossa Europa. É uma obrigação nossa de protegermos a nossa casa comum e os seus cidadãos. E chega a altura de agir agora. Porque as catástrofes naturais o exigem. Evidentemente que esta iniciativa é um sinal certo que mostra que a Europa, a União Europeia, pode tratar dos cidadãos. A solidariedade leva-me a acreditar com força que se trata evidentemente de uma iniciativa política que pode demonstrar que a Europa não é só discursos, não é só papéis, não é só burocracia, é algo de tangível em alturas críticas e que faz com que a vida dos nossos cidadãos possa ser salva. Caros amigos, agradeço a ocasião que me foi dada e conto convosco, com o vosso total empenho para que isto se torne realidade e tenho a certeza que isto em conjunto pode tornar-se uma realidade e que seja aplicada no terreno. Muito obrigado.
Thank you, Commissioner.
Muito obrigado, Comissário. Obrigado pelas vossas palavras. Tem toda a razão. Temos que proteger a nossa casa comum, que é a Europa que queremos construir. Sublinhou sempre, e mais uma vez agora, a questão ligada à prevenção. Porque a prevenção é um novo capítulo. E agora quer melhorar a prevenção. E disse uma vez que a prevenção tem que ser a nossa obsessão. A nossa obsessão. E com a prevenção temos a possibilidade de ajudar os nossos cidadãos. Porque as pertas consequências das catástrofes naturais são de importância demasiada. E também penso que podemos ouvir falar mais de prevenção por parte do orador que se segue, que é um perito em incêndios florestais. E temos a sorte, nomeadamente neste país, que no verão passado teve a possibilidade das consequências de um fogo florestal em termos de perdas de vidas humanas também. Dou assim a palavra. Alguém que não precisa de apresentação, ao professor Domingos Xavier Viegas. Corrige-se a oradora, Domingos Xavier Viegas.
And after the speech of the...
Depois da intervenção do professor Xavier Vigueiro, abrimos o debate para que se possa proceder a uma troca de pontos de vista.
Good morning, everybody. First of all,
bom dia a todos. Gostaria de saudar o comissário, minha senhora também, e o Paulo Rangel. Todas as pessoas que se encontram à volta da mesa, outras autoridades e as pessoas que aqui estão presentes. Para mim é uma grande honra de ter esta possibilidade de ter sido convidado para esta reunião particularmente importante e poder tratar da questão dos incêndios florestais em Portugal. Vou fazer esta apresentação quanto aos incêndios em Portugal, incêndios florestais em Portugal em 2017. E a minha opinião, isto permitiu lançar muitas ações e penso que esta iniciativa e esta intervenção da Comissão Europeia aparece no momento certo. E esta é a minha apresentação, vou fazer uma breve apresentação e depois vou falar de dois acontecimentos importantes. Mais pormenorizadamente quanto ao fogo de Pedrógão Grande, porque a minha equipa já produziu um relatório quanto a este incêndio e estamos agora na altura de escrever o relatório do segundo incêndio. Penso que os incêndios florestais têm três regimes de base. Um, que vou chamar de risco médio, onde as medidas de proteção contra incêndio podem funcionar e são úteis. Um elevado risco, onde o incêndio pode ser um risco para a população e que onde ainda é possível lançar algumas atividades e as medidas de proteção podem ou não funcionar. E depois temos o terceiro regime, que é de risco extremamente elevado, onde se procura, antes de mais, de proteger as pessoas e onde a luta contra o incêndio é praticamente impossível. E, portanto, as medidas de proteção e de prevenção não são de grande eficácia. E temos que nos aperceber disto mesmo. E penso que aquilo que nos disse o Comissário é que devemos estar preparados para o último tipo de acontecimento. E é justamente isto que nos aconteceu em Portugal nos dois episódios que já mencionei. E escrevi isto em português, peço desculpa, mas pode ser facilmente entendido. E tem a ver com o aspecto físico, que é a intensidade do fogo. E trata-se de uma energia que é consequência do fogo e que aparece também pelo comprimento das chamas, o que pode ser também entendido. E vemos que em função do nível da intensidade, podemos suprimir o fogo com diferentes mecanismos. E temos que saber que há um limiar que, na situação atual do estado de arte, que é de 10 megawatts por metro, e nessa altura não é possível de controlar qualquer incêndio, qualquer fogo. Aquelas pessoas que não conhecem bem os fogos florestais não conhecem bem isto, não se apercebem disto. Qualquer fogo florestal pode ser suprimido, ou deveria ser suprimido aqui, já desde nessa altura, mas nem sempre é possível. Aquilo que pode acontecer é muitos incêndios, é que há uma parte do fogo, ou uma grande parte do fogo, pode aparecer nestas condições não controláveis. E assim não se pode esperar que a proteção civil, que os bombeiros tenham a capacidade de tratar disto. E é isto justamente que nem sempre os nossos concidadãos entendem e percebem. Em Portugal, lembrarmos de 2017, porque houve uma elevada perda de vidas humanas, o que é o aspecto mais importante. Em 1996 houve grandes áreas ardidas, mas não se fala do número de vítimas, mas aqui é absolutamente obrigatório, é justamente aquilo que marcou o ano. Houve estes dois acontecimentos, como já o falei, no dia em junho, com 68 falecidos, e em outubro, dia 15, tivemos 47 fatalidades, que levou a um elevado número de ataques nesse dia. Quando se vê aquilo que nos dizem as estatísticas quanto aos fogos em Portugal, e a minha apresentação, entendo, trata antes de mais de Portugal, poderia ter tratado também da Europa, mas há tanto que se pode dizer quanto a Portugal que me pareceu que basta, que chega. Quando se vê o que aqui aparece, que vemos que há dois maus anos, 2003, que houve 210 mil hectares, e 2017, 300 mil hectares. Não, em 2017, 500 mil hectares. Esta variação do número de hectares ardidos também mostra que não podemos modificar as políticas durante um ano ou dois. Temos que ver quais são as tendências que se esboçam, que se desenham. E temos que considerar um certo número de anos que podem contradizer tudo aquilo que já foi feito até à altura considerada. Mas ficámos completamente fora do caminho porque tivemos estes anos muito difíceis. O número de incidentes de ignições que houve em Portugal é muito elevado. Foi muito elevado. 20 mil ignições por ano. O intérprete, desculpe, mas não tem os dados debaixo dos olhos e, portanto, pode-se enganar quanto aos números que apresentam. Os fogos podem se tornar-se reais. E o número pode ser muito baixo também. E tem tendência para decrescer. Mas quando vemos os dados que são apresentados para o ano passado, estes dados aparecem muito próximos, o que quer dizer que as medidas iniciais não tiveram grande eficácia durante o ano, e isto devido às condições meteorológicas. As estatísticas dos falecidos aparecem aqui, em 2017, e que aparecem de uma maneira completamente fora do habitual. Isto aconteceu em Portugal e também noutros países. Quando vemos qual o número de ignições durante cada dia e num período de 5 anos, podemos ver que em alguns dias há mais do que 500 ignições num só dia. E isto não acontece, evidentemente, no inverno, mas sim no verão, no pico do verão, onde pode haver 600 ignições num único dia. Isto tem consequências quanto ao nível da supressão do fogo e das áreas ardidas. E neste gráfico aparecem as curvas que correspondem a períodos de 5 anos. E como se pode ver, quando o número de focos por dia vai aumentando, a área ardida também aumenta e não tem uma relação linear. Outra coisa que isto tudo mostra é quando o número de focos é baixo, o ataque inicial vai melhorando e vemos que ano após ano há uma melhoria num período de 5 anos e assim temos a possibilidade de reduzir a área ardida. Mas quando o número de focos aparece acima dos 300, vemos que não aparece uma qualquer diferença entre décadas sucessivas. E há também anos muito menos, como aconteceu, por exemplo, em 2017, em que apareceu justamente este tipo de situação. E quando vemos que o fogo por dias é muito elevado. Temos aqui médias, mas o último é o de 15 de outubro, com 400 ignições num dia só e de 200 mil hectares que ardiram, e vemos que esta é a realidade. É evidente que temos que reduzir o número de focos, o número de ignições, e isto deve ser uma prioridade para o nosso país e também para muitos outros dos países da Europa. Em Portugal, temos florestas que se apoiam em três pilares: a Proteção Civil, a Guarda Nacional Republicana, e, a minha opinião, este tipo de pilares não estão em harmonia. Há um pilar que aqui falta. E este quarto pilar, que é objeto daquilo que eu prego desde há muitos anos, é o da população. Todos os outros pilares são instituições do Estado. E o Estado vem e resolve o problema. Sem contar com a população, com todas as outras instituições que se encontram in loco. E todas as instituições da sociedade têm que ser parte da solução. Não podem basear-se tudo só em instituições do Estado. E esta ideia também tem que ser passada a outros níveis, a nível europeu. Não podemos resolver os problemas só com as instituições estatais. Temos que chegar às populações, às pessoas. E nestas pessoas, incluímos a comunidade científica. Eu, como membro da comunidade científica, trabalho desde há 30 anos para tentar resolver este tipo de problemas. Isto é algo que foi construído perto de Coimbra, onde há uma série de possibilidades de estudar as questões ligadas ao fogo. E temos vindo a especializar nas situações em que as pessoas podem estar em perigo. Isto é a replicação de um fogo num cânion. E este tipo de fogos, e podem ver o vídeo, é uma experiência num cânion. É uma pequena mesa, tem 3 metros, e o que eu se utiliza é agulhas de pinheiro. Não há vento, mas aquilo que se pode ver é que aos pouco e pouco a forma das chamas muda. E aquilo que os bombeiros veem como sendo a partir de um pequeno fogo, que pode ser facilmente apagado com as suas botas, e quando fica-se à espera no cimo da colina, o fogo, vemos que o fogo aos poucos e poucos está a criar a sua própria dinâmica, vai crescendo, as chamas crescem e a possibilidade de dispersão vai aumentando aos poucos e poucos. E é justamente isto. E uma das coisas que muitas pessoas não se apercebem. Quando se tratamos dos incêndios florestais, temos que pensar nisto. Aquilo que estamos a ver é a realidade. E quando vemos aquilo que acontece na encosta, depois vemos, pois bem, o fogo funciona assim. Não sejamos loucos, não sejamos enganados, porque isto é uma experiência de pequena dimensão. Mas mostra que os mesmos mecanismos podem acontecer em situações de escala muito maior, de grande escala. E há situações em que justamente as pessoas podem morrer em consequência deste tipo de situação. Também temos vindo a desenvolver um modelo que mostra que a dispersão do fogo vai aumentando ao longo do tempo e que pode chegar a níveis muito elevados. E também há, por exemplo, condições que se alteram, como por exemplo o do vento. E nem sempre ensinamos isto aos nossos bombeiros em Portugal. E quando vêm ao nosso laboratório, que lhes damos a formação com os protocolos que temos com as Brigadas Nacionais do Fogo, vemos que todos os bombeiros em Portugal têm este tipo de situação presente no espírito e que podem ganhar a guerra de segurança dos bombeiros. E este ano não tivemos perda de vida de bombeiros. O ano passado não tivemos perda de bombeiros. Temos que ganhar a guerra de proteção dos civis. Outra questão é focos com focos. Temos aqui uma sequência de fotografias e posso dizer-vos que o tempo que vai entre o primeiro foco e o último é menos de 2 minutos. E também para nos aperceber daquilo que pode acontecer quando alguém está a trabalhar na escala temporal deste tipo de focos por focos e se não se elimina estes focos muito rapidamente, somos apanhados por uma situação em menos de 2 minutos. E isto mostra justamente qual o perigo e como pode atingir dimensões catastróficas qualquer foco. Um dos problemas que começámos a estudar há alguns anos é a junção de dois incêndios e chegámos à conclusão que quando há junção de dois incêndios que se têm ignições próximas, dispersam-se, como se pode ver. Este é justamente um problema que nos foi inspirado pela situação que aconteceu na Austrália, em Canberra, em 2003. E nem sempre penso que este estudo destes problemas não tem só um aspecto académico. E voltaremos a isto quando falarei mais tarde do problema do fogo de petróleo. O problema ao qual nos confrontamos em Portugal e também em muitos outros países europeus é o problema da interface urbana-rural, que é justamente o lugar, as casas, as pessoas se encontram. E, infelizmente, as nossas populações não limpam os espaços à volta das suas habitações e no último minuto são ameaçados pelo fogo, sentem-se em risco e tentam salvar as pessoas e muitas vezes são mortos. E é justamente aquilo que aconteceu em 2017. Então vamos assegurar a proteção destas pessoas, estamos a desenvolver um sistema que permite criar quais as defesas que pode haver à volta das casas, e das casas e das aldeias. E estamos a trabalhar com algumas outras instituições para que se chegue à concepção de uma casa segura para poder desenvolver as pré-condições que são exigidas para que as casas sejam seguras para os seus habitantes e para as pessoas que podem procurar refúgio nessas casas. Isto é parte de um programa alargado de uma projeto que tem vindo a ser desenvolvido com as comunidades locais no centro de Portugal. E agora chegamos ao ano de 2017. Em 2017 tivemos um ano particularmente seco, com uma seca extrema, que aparece aqui por estes índices que mostram a preto, a média dos últimos anos, e podemos que o ano de referência 2005 é verde, ano muito mau, e 2017 também, em que aparecem condições particularmente secas, não só por exemplo fora, mas também no fim do verão.
Initial spread index, this is a reflection.
O índice de a expansão também está muito ligado aos ventos, o que está aqui expresso neste gráfico. E este índice de incêndios e dos perigos também esteve sempre acima das médias. E isso foi um aspecto que é muito importante para perceber aquilo que aconteceu. Também medimos outros aspectos que a vermelho apresentam os indicadores que foram medidos, o mesmo no que diz respeito a arbustos com níveis baixos. Mas os resultados estão aqui expressos nestes dois mapas, onde vemos os incêndios de junho, antes de julho e depois de julho a outubro, e em outubro os grandes incêndios, nomeadamente na zona norte interior, grandíssimos incêndios. Existem dois incêndios superiores a 50 mil hectares, algo que nunca tinha sido visto em Portugal. Agora vejamos rapidamente a questão do incêndio de Pedrógão Grande. Foi um verdadeiro desastre, temperaturas elevadíssimas. Ao mesmo tempo, tivemos 5 ou 6 ignições, o que levou à conjunção de 5 incêndios, sendo o maior o de Pedrógão, que analisámos em grande pormenor, tendo em conta as condições climáticas e também a necessidade de perceber quais as condições, mas a origem destes incêndios ou deste é muito provavelmente devida a uma linha elétrica. Nas proximidades. Houve uma câmara, ou várias câmaras que registaram as imagens e pudemos acompanhar aquilo que foi acontecendo durante o incêndio. Inicialmente o incêndio poderia ter sido controlado, mas não aconteceu, infelizmente. E aquilo que aconteceu é que depois das 18 horas, como se vê nesta imagem, uma tempestade aproximou-se, alterou completamente a configuração do incêndio e vê-se, aliás, o formato e a direção da coluna de fumo e, a partir daí, o incêndio tornou-se incontrolável. Aqui temos outras imagens que mostram o alastramento extremamente rápido do incêndio. Depois dessa fase, houve dois incêndios que alastraram e levaram a um fenómeno extremamente intenso de interação. Dois incêndios que alastraram muito depressa em condições muito perigosas. Nesta sequência de imagens, nesta imagem já vinha que há um movimento para a esquerda, os dois incêndios vão se juntando no mesmo centro e levaram à catástrofe que conhecemos a partir das 8 da noite. Neste incêndio temos também vários fenómenos desconhecidos. Em várias áreas encontramos árvores partidas desta maneira e calculamos que o vento necessário para fazer vergar árvores desta forma teria de ter rajadas superiores a 200 km por hora. Para além disso, houve árvores que começaram a arder de cima para baixo sem que houvesse uma coroa de fogo à sua volta. Temos também aqui a distribuição etária das vítimas. Muitas pessoas de idade média e muitos vitimados nesta catástrofe. E a localização dos acidentes situa-se aqui. Pessoalmente, no dia seguinte, desloquei-me à área e deparei-me com esta situação, a recuperar os corpos neste bosque e também encontrei esta casa, quatro carros. Deixaram dois para trás e tentaram fugir bem dois dos carros, mas lamentavelmente morreram no meio do fogo quando tentavam escapar ao incêndio. São aqui outras imagens desta situação terrível. Em muitos casos, as vítimas não foram apanhadas pelo fogo, propriamente dito. Aqui temos um caso em que a vegetação é bastante seca, mas não ardeu. Pensamos que muitas pessoas não tenham morrido imediatamente E se tivesse havido o socorro e salvamento, talvez algumas tivessem podido sobreviver. Algumas pessoas morreram perto das casas ou dentro das casas. E acreditamos que muitas, para não dizer todas, estas perdas humanas poderiam ter sido evitadas se houvesse ou tivesse havido serviços de socorro e salvamento suficientes, mas dada a rapidez do alastramento, também houve uma interrupção de comunicação e não foi possível coordenar sequer o socorro e o salvamento. Aqui é o caso de uma pessoa que morreu dentro de uma casa que poderia ter sido socorrida, uma senhora que vendia peixe na sua carrinha. Esta é a trajetória que ela seguiu e pensou que estava a fugir do fogo, mas na realidade não era e essa a situação e era impossível, dada a extensão e a forma do incêndio, fugir, e ela acabou por se enfiar nas chamas em várias oportunidades. Muitos cidadãos, em contrapartida, conseguiram salvar-se por terem conseguido encontrar pontos de abrigo. Estudámos em grande pormenor os prejuízos ao nível das casas, entre outros. Nos incêndios de 15 e 16 de outubro, neste caso, tivemos mais de 400 ignições. E isso deve-se a várias causas, mas devo sublinhar um ponto. Isso aconteceu num dia em que havia condições favoráveis a incêndios. E, portanto, há aqui uma questão de socorro e salvamento e de segurança. Sem querer, as pessoas podem, elas próprias, criar incêndios e, portanto, é bom também ter em consideração esse aspecto. Aqui temos uma simulação em que temos movimentação dos um ciclone que se aproximou das costas do litoral português, e isso também não é uma situação corrente, ver ciclones que se aproximam do litoral, e isso acarretou também condições propícias para ignição de fogos no norte de Portugal. E mais uma vez deparámos com esta situação em que houve muito muitas perdas de casas, vidas. Muitos tentaram combater até à exaustão e incêndios que se aproximaram de grandes cidades e que também tiveram um impacto sobre áreas industriais que foram afetadas, e isso também é um aspecto que deve ser tratado. Para terminar, este é um dos casos de uma das vítimas do primeiro incêndio. Neste lugar, neste carro, morreram duas pessoas numa família de quatro e uma das vítimas foi esta menina, e isso é algo que me tocou muito desde o início. Entrevistei o irmão que me disse que antes de ser apanhada pelas chamas, perguntou à mãe: mas mãe, o que é isto? E isso é algo que, de facto, me leva a dizer: temos de reagir e proteger estas pessoas. Isto não pode voltar a acontecer. Relativamente à recuperação, em termos de investimento, gostaria de vos apresentar rapidamente este diagrama. A situação atual é aquela que tínhamos inicialmente. Pouco investimento em prevenção. Não tenho aqui números, é apenas uma apresentação sob a forma de diagrama. Aquilo que se propõe é que se aumente a prevenção dos incêndios, o que permitirá também obter resultados e evitar perdas associadas aos incêndios. E para concluir, diria rapidamente que os incêndios ocorridos em Portugal em 2017 destacaram as limitações existentes em termos de proteção contra os incêndios e o sistema, nenhuma força sozinha podendo agir e reagir sozinha. Isso foi visto e sentido em várias oportunidades. E é fundamental podermos trabalhar em colaboração. Também é necessário considerar que existem alterações climáticas que levarão este género de ocorrências com mais frequência, mas não podemos aceitar que haja tantos prejuízos e perdas de vidas. Muito obrigada.
Thank you, Professor Xavier.
Muito obrigado, Professor Xavier, pela sua apresentação. Não há dúvida nenhuma que é uma situação impressionante e que, mais uma vez, comprova que temos de trabalhar rapidamente, o quanto antes. Sim, acrescenta o Sr. Comissário. Estamos, então, agora ao vosso dispor para qualquer intervenção. Todos são bem-vindos a participar no debate. Antes de fazerem os vossos comentários ou perguntas, por favor, queiram apresentar-se, a dizerem quem são e a que organização pertencem.
Ok. Please.
Por favor. Muito obrigado e muito bom dia a todos. Em nome da Autoridade Portuguesa de Proteção Civil, alguns comentários. Desde já agradecer a organização desta iniciativa excelente no sentido de trazer a Lisboa uma discussão que é fundamental, embora esteja a ser levada a cabo ao nível da União Europeia, envolve todos os Estados-membros. Também muito bom dia a todos os membros da audiência, também aos deputados e eurodeputados e aos representantes da Comissão Europeia. Estamos profundamente empenhados em acompanhar esta nova proposta com vista a reforçar o mecanismo europeu de proteção civil. Estamos cientes de que em 2017 nos deparámos, como foi agora apresentado mais uma vez pelo engenheiro Domingos Xavier, uma situação que é inimaginável, sobretudo em termos de desafios para a proteção civil. Perdemos mais de 200 vidas humanas e houve muitos prejuízos materiais, além dos prejuízos humanos. Estamos a aprender, é uma discussão que é muito difícil, mas este mecanismo europeu de proteção civil é uma mais-valia. Agora falamos de resposta, de prevenção, mais do que tudo temos de falar da prevenção e da prontidão, e é isso que temos vindo a fazer. É verdade que nós nos deparamos com uma situação meteorológica sem precedentes. Diariamente ou anualmente os bombeiros portugueses combatem milhares de fogos, mas no ano passado tivemos condições excepcionais, daí retiramos muitas lições e temos de integrar todas estas lições para a próxima campanha, a próxima estação, a época dos incêndios. Há muito trabalho a fazer e algumas das mudanças já deverão ser estruturais, não se fazem de um dia para o outro, demoram tempo. Estamos a falar de gestão do território, planeamento territorial, temos de integrar todos estes elementos, temos também de pensar na capacitação das forças, e tudo isto liga-se também à sensibilização das populações e há também os sistemas de alerta precoce que temos de trabalhar de uma forma diferente para que na luta contra os incêndios se possam envolver as pessoas, conforme já foi aqui referido. Mas, juntando todos estes elementos, estamos a falar, ao fim e ao cabo, da criação de comunidades mais seguras e resilientes, não somente em relação aos incêndios, mas em relação a todo um rol de catástrofes que podem ocorrer, não somente os incêndios, outras catástrofes podem levar a vida. Podem levar a prejuízos. Estou a pensar, por exemplo, em terremotos ou outro tipo de fenómenos naturais. E essa é uma realidade. Portanto, conforme o disse no início da minha intervenção, estamos empenhados neste trabalho levado a cabo ao nível da Comissão. Houve várias ativações do mecanismo europeu de proteção civil por parte de Portugal. Não é que isso seja motivo de satisfação, mas ainda bem que esse mecanismo existe. E penso que os cidadãos europeus também devem estar gratos pelo facto do mecanismo europeu de proteção civil existir, porque já serviu a muitos países, Portugal, mas não só. Portugal é um país que pediu assistência ao mecanismo europeu de proteção civil, mas também já prestou ajuda no âmbito do mecanismo europeu de proteção civil. Por exemplo, também no âmbito do apoio prestado em relação ao Chile, mas também em 2010 estivemos no Haiti, também interviemos em Marrocos ou ainda... Portanto, temos aqui uma vasta gama de emergências e de cenários. É evidente que o mecanismo não vai substituir as nossas capacidades, trata-se de uma ferramenta complementar, mas quando uma catástrofe afeta simultaneamente vários Estados-membros, as ações voluntárias podem não chegar, pelo que precisamos de uma capacidade reforçada, mais forte, e parece-me que os cidadãos europeus merecem este tipo de capacidade para poderem reagir em conjunto. Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado por todas as apresentações ouvidas aqui esta manhã. Muito obrigado. Darei agora a palavra a um Presidente de Câmara, uma das pessoas que intervém em primeira linha, Dr. Miguel Borges.
Muito bom dia. Sorry, but I speak in Portuguese. Muito obrigado pelas vossas apresentações. Eu fui testemunha no terreno daquilo que se passou em 2017, no meu território, perto do meu território, mas desde que sou Presidente de Câmara tenho vindo a alertar e a dizer aquilo que eu entendo, que o nosso sistema de proteção civil está assente em pés de barro. Ao longo de muitos anos, na minha opinião, com um único culpado, o sistema político. Políticas de fundo necessárias ao nosso sistema de proteção civil, constantemente adiadas, e por vezes eu dizia que um dia uma tragédia ia acontecer, e essa tragédia aconteceu no dia 17 de junho em Pedrógão, e a partir daí foi o reconhecimento de todo um sistema assente em pés de barro, que ruiu como um castelo de cartas. A minha preocupação continua, e permitam-me que a partilhe convosco, porque temo voltar a ter razão em 2018. Era muito importante que nós olhássemos uma vez por todas, e volto a dizer, de todo não considero que o problema seja operacional, é um problema político que não tem dado as melhores condições para que os operacionais dos vários pilares possam desenvolver o seu trabalho nas melhores condições. Permitam-me que faça uma referência, por exemplo, ao nosso Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, que o Sr. Professor referiu, e referiu os três pilares, acrescentando mais um pilar com o qual eu concordo. Mas permitam que manifeste a minha preocupação, começando, por exemplo, pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas. Neste momento, é um instituto que não tem meios suficientes para cumprir a sua função, nomeadamente meios humanos. Muitos daqueles projetos que os municípios tinham que se pronunciar sobre projetos de reflorestação, muitos deles passavam, na sua maioria, por deferimento tácito, por falta de capacidade de análise desses mesmos projetos. Neste momento, o que acontece? Houve alterações legislativas, é claro, que os parceiros dos municípios passam a ser vinculativos, pelo menos para 10 hectares ou mais de plantações, pelos eucaliptos então são independentemente do tamanho, mas, de qualquer das formas, continuamos a ter problemas nos nossos territórios que era importante ultrapassar. Por exemplo, projetos de reflorestação ou mal feitos ou até mesmo ilegais, é que nós fazemos levantamos o auto de notícia e depois não há capacidade de resposta do ICNF para atuar sobre estes autos de notícia. Posso dizer que no município de Sardual temos alguns autos de notícia já com 2 anos levantados e até agora nada foi feito. Quase 2 anos, abril, maio de 2016. Por isso isto é um pilar que se continuarmos assim, vamos nos repetir infelizmente 2017, 18, 19 e 20. Um outro pilar também fundamental, GNR. Aquilo que verificamos no nosso território e no interior, principalmente, há uma carência de meios de GNR superior a 4 mil homens e mulheres, claro. Só na minha região posso-vos dizer que, por vezes, há uma patrulha com 2 homens para 3 municípios. Posso-vos dizer que não há muito tempo tive um incêndio no meu concelho e a GNR apareceu 1 hora e meia depois de ter sido dado o sinal de alerta. Não só no aspecto da prevenção, mas também no apoio, depois aos operacionais que estão no terreno, e o ano passado fui testemunha de situações em que os operacionais, os bombeiros, estavam no terreno e não havia um único elemento da GNR a protegê-los, ou pelo menos a cortar estradas, para que não se repetisse situações que já se repetiram no passado. Um outro pilar, para mim fundamental, claro, e que estamos aqui, chama-se Autoridade Nacional de Proteção Civil. Permita que vos diga que falamos com muita frequência nos incêndios de Pedrógão, como exemplo, e outros mais, mas é óbvio que nenhum incêndio nasce grande. Todos os incêndios nascem numa pequena ignição. Agora, aquilo que me assusta é a nossa incapacidade de resposta, de tempo de resposta eficiente e eficaz perante a ignição. E aqui julgo que há muito a fazer no âmbito da Autoridade Nacional de Proteção Civil, porque aquilo que sei e que me dizem, qualquer pequena ignição, no máximo 20, 30 minutos, se houver uma resposta eficaz, um incêndio nunca chega a grande. E aqui acho que a União Europeia poderá e deverá e estará certamente disponível para nos ajudar, para ajudar o nosso país, também com meios suficientes para que os operacionais tenham condições de trabalhar e que nós não venhamos a ter todas as tragédias que tivemos até agora. É certo que o ordenamento da floresta é fundamental, mas tudo o que de bom possamos fazer a partir de agora terá os seus resultados não imediatos, mas daqui a muitos anos. Uma coisa é certa, continuamos a ter ainda floresta desordenada, continuamos a ter ainda mão criminosa ou negligente nos incêndios, continuamos a ter incêndios. O que nós não conseguimos é ultrapassar a nossa incapacidade de resposta construída ao longo de muitos anos. Era urgente ultrapassarmos esta situação. Muito obrigado.
Thank you. We have another...
Muito obrigado. Temos outro Presidente de Câmara e é muito importante termos connosco Presidentes de Câmara. Pois vimos a qual a pirâmide da solidariedade. E isto respeito ao princípio de subsidiariedade, que é muito importante no contexto da proteção civil. E assim é muito importante. Podemos escutar a voz da experiência dos presidentes de Câmara. Temos o Sr. Presidente da Câmara Regalado. Muito obrigado. Começaria por agradecer o facto de interpretação de sou Presidente da Câmara de Lagos. Estava à espera de muita coisa, mas não do fogo que tivemos em outubro deste ano. Gostaria de dizer que temos um magnífico departamento de fogos, bombeiros e bombeiras, que, como já nos disse a Patrícia Gaspar há pouco, tivemos muitos fogos. Mas o ano de 2017 foi muito diferente daquilo a que estávamos habituados. Também me parece, estou completamente de acordo consigo, Sr. Comissário, porque quando diz que a grande responsabilidade quanto aos incêndios em Portugal e na Europa é aquela que conhecemos. A prevenção tem que aparecer em primeiro lugar e a necessidade de haver medidas de adaptação para nos adaptarmos às alterações climáticas. E a primeira pergunta, será que pensa que a União Europeia financia as políticas de grande dimensão para poder lutar contra os incêndios em Portugal? Em segundo lugar, Sr. Comissário, falou também do Sr. António Guterres e disse que as alterações climáticas estão a avançar mais rápido do que previsto. E aqui é a minha opinião, a União Europeia deveria ter políticas para os países que não respeitam o Acordo de Paris. É a minha opinião. Nos recentes incêndios que tiveram lugar em Portugal, os cidadãos são o mecanismo de proteção civil mais importante, os cidadãos. E é possível que a União Europeia possa financiar a proteção civil a nível das pessoas. As pessoas têm que saber como reagir face aos desastres naturais, catástrofes naturais que são cada vez mais frequentes, tanto em Portugal como na Europa, e agradeço a vossa atenção. Muito obrigado. E agora a palavra ao Jaime Soares, líder dos bombeiros em Portugal.
Bom dia a todos. Uma saudação muito especial aos membros da Comunidade Europeia que hoje aqui nos visitam e com certeza que se vão também felicitar por poder vir a um país tão bonito como é Portugal e a uma cidade maravilhosa como é Lisboa. Depois desta primeira nota introdutória, eu gostaria de dizer que, subscrevendo as palavras do Sr. Presidente da Câmara do Sérgio Dual, não vou alimentar ou aprofundar aquilo que ele disse, já o disse, não vale a pena repeti-lo, mas dizer-lhe que estou de acordo e que há que fazer um estudo muito profundo, mas eu diria uma autêntica refundação de alguns sistemas que efetivamente estão na área da proteção civil ou que têm responsabilidades na área de proteção civil em Portugal. E temos que fazer rapidamente, aproveitando efetivamente os erros com que nos deparámos neste ano de 2017 e também com respeito e memória às vítimas e às suas famílias. Nunca mais poderemos manter-nos como dantes. Há que encarar as situações e tentar resolvê-las. Claro que estas coisas também não se fazem como que tocadas por uma varinha de condão. São extremamente complexas, difíceis, e tem que haver uma participação ativa de todos. E havendo uma máxima que diz que a proteção civil começa em todos e em cada um de nós, é uma realidade e temos que a interpretar como algo que é muito importante, porque é um problema cultural de fundo nas sociedades. Mas também temos que, efetivamente, ter mecanismos para que as estruturas e as entidades que é em Portugal ligadas à proteção civil efetivamente façam exatamente aquilo que importa em relação dessa cultura de proteção civil e não se preocupem em áreas que efetivamente têm que ter um papel importante, mas não numa dimensão, por exemplo, de combate, mas numa dimensão de coordenação nacional, todas estas questões da proteção civil. Há que refundar o sistema, está completamente errado. Não é aqui também que vamos discutir os problemas internos do nosso país. Mas devemos fazê-lo sem meias, sem peias, sem quaisquer problemas, todos procurando cada um dar o seu melhor para efetivamente o resolver. Mas temos que o fazer. Temos que o fazer, não podemos continuar a ser um país adiado dentro destes aspectos. Em relação a todas as políticas que têm sido feitas no caso concreto das florestas em Portugal, e os problemas não são só das florestas, há outros problemas de catástrofes, há os problemas da neve, há os problemas das inundações, há os problemas de um conjunto de situações que têm que ser todas enquadradas e todas analisadas à mesma dimensão e com as mesmas prioridades. Mas uma coisa é certa. Os erros que têm sido cometidos têm sido transversais a todos os governos deste país, pelo menos há 50 anos a esta parte. E isso não vamos aqui politizar e muito menos partidarizar este tipo de discussões. Há que refletirmos porque o Estado desresponsabilizou-se das suas competências e da sua responsabilidade. Portanto, quando um Estado não assume aquilo que tem que ser as suas responsabilidades em relação a um setor tão difícil como este, depois toda a sociedade falha. Toda a sociedade falha porque tem que se rever em alguém que tenha a competência e a responsabilidade de determinar linhas de atuação para estas situações. E isso não aconteceu. Há pouco foi aqui dito, e o falhanço, por exemplo, que houve em Portugal, não está nos operacionais. Não está na estrutura, efetivamente, daqueles que o terreno têm que fazer e fizeram bem aquilo que sabiam fazer. Há situações, como disse, que têm que ser reestruturadas e que não podemos continuar a aceitá-las. Mas o problema em Portugal é o problema da estrutura da sociedade, da floresta portuguesa. A floresta portuguesa está completamente abandonada, destruturada, sem planeamento, sem ordenamento. Não estivemos atentos às questões que nos foram ditas ao longo dos anos pela comunidade científica em relação ao aquecimento global do planeta. E em Portugal, com o fenómeno que se registou após o 25 de Abril, do êxodo das populações dos locais da floresta, do abandono da agricultura, da massificação de espécies que não são resistentes ao fogo, de não haver mosaico florestal, quer dizer, só se viu a floresta como, perante alguns, um lucro imediato e, perante outros, a falta de respeito daquelas populações envelhecidas e que não conseguiam, efetivamente, fazer essa melhoria na nossa floresta. Portanto, com todas as movimentações que se operaram, era fatal, como o destino, como dizem os portugueses, que tudo isto viesse a acontecer. Temos que, efetivamente, resolver esses problemas. E não é agora, com políticas em cima do joelho, a querer impor a todas e a todos que, efetivamente, limpem a floresta portuguesa, limpem as populações, limpem em torno das casas. Estamos a falar perante populações que, efetivamente, não têm condições nem físicas nem financeiras para o fazer, e está a tentar-se fazer por repressão aquilo que tem que ser feito por dissuasão, que tem que ser feito exatamente na afirmação de um valor, de uma cultura para a floresta portuguesa que não está, efetivamente, a ir pelos bons caminhos. Postas estas pequenas questões de introdução, eu gostaria de ir a um caso concreto que ouvi o Sr. Comissário referir, que é pela descentralização, que é contra a centralização. Estamos perfeitamente de acordo. Mas eu gostaria de saber que meios pode dispor a comunidade europeia para, em termos descentralizados, os serem utilizados por Estados-membros, mas com respostas concretas e objetivas, e que tenham de ser feitas com planeamento antecipado e que não possam resultar ou obterem-se respostas quando as situações já são dramáticas e são complicadas. O que é em termos de planeamento dos mecanismos europeus para a área da proteção civil já estão devidamente e concretamente definidos para que os Estados-membros não tenham que andar à espera, à procura por qualquer lado ou da intervenção da grande capacidade política de cada um, mas que antes, efetivamente, saibamos aquilo que já existe para o podermos utilizar. Muito obrigado, era só isto, e uma saudação muito amiga e fraterna dos bombeiros portugueses, de todos os bombeiros portugueses.
Thank you.
Muito obrigado. Será que há mais perguntas ou observações até agora? Não parece ser o caso. E sento assim, parece haver uma pessoa, pelo menos. Pode fazer o favor de se apresentar?
Vir falar em português. José Ferreira, Presidente da Escola Nacional de Bombeiros. Queria agradecer as informações que o Sr. Comissário nos veio trazer e, portanto, vou colocar a questão num outro patamar que não aquele que tem sido o das intervenções anteriores. Cooperação europeia, mecanismo europeu, o que pressupõe entreajuda, e para que a entreajuda seja eficiente, pressupõe igualmente as questões da formação dos agentes da proteção civil. E quando estamos a falar de vários países que concretamente se entreajudam, basicamente em duas grandes dimensões, na disponibilização de meios aéreos e muitas das vezes na chamada cooperação transfronteiriça, Portugal-Espanha, França-Itália, Espanha-França e assim sucessivamente, nós verificamos que existem matérias que importam também serem equacionadas. E a minha questão é exatamente esta. Se nesta perspectiva de reorganização do mecanismo e nesta nova lógica que se pretende dar o novo impulso, o que é que se pensa em matéria de formação em termos de o que é necessário de harmonização de procedimentos, o que é necessário de harmonização de competências, o que é necessário de harmonização de conhecimento e estratégias, enfim, existe aqui todo um conjunto de áreas técnicas de formação que importa um mecanismo também ter isso no âmbito das suas preocupações. E para terminar, dizer e informar, que tenho prazer nisso, de que com apoios da DG ECO, existem neste momento alguns projetos em que a Escola Nacional de Bombeiros participa, e nomeadamente com colegas de Itália, já tenho aqui uma senhora de Itália, com os Vigili del Fuoco, por exemplo, em dois projetos europeus, exatamente nesta área, na definição de competências técnicas que devem ser harmonizadas para que os oficiais de ligação possam desempenhar bem, quer quem recebe, quer quem envia, no contacto das, no bom desempenho nos teatros operacionais. E, por fim, também uma outra importante técnica, que é hoje nós não podemos desencadear um grande incêndio florestal para treinar procedimentos. Hoje a tecnologia põe-nos à disposição e também estamos envolvidos num projeto financiado pela DGEC, projeto IGNIS, em que, utilizando as tecnologias da simulação de realidade virtual, podemos exatamente fazer o treinamento no âmbito de procedimentos, definição de táticas e tomadas de decisão. Como eu digo, são dois projetos em que Portugal, através da sua Escola Nacional de Bombeiros, está comprometida com vários parceiros europeus e que penso que esta dimensão no âmbito da revisão do mecanismo deverá ser igualmente tida em conta para o bem de toda a população europeia e não só. Muito obrigado.
Thank you, very important.
Muito obrigado pelos seus comentários de veras importantes. Gostaria então de dar a palavra ao professor e depois talvez ao senhor comissário. Muito obrigado. A maioria das perguntas dirigiram-se, julgo eu, ao senhor comissário, cingir-me-ei a um ou dois comentários. Apresentei gráficos sem falar de números nem explicando-os em pormenor, mas temos a sensação de que em Portugal houve muito... possivelmente opções erradas ou decisões inadequadas relativamente à aprovação de projetos. Isso tem a ver nomeadamente com as situações que depois vieram a verificar e que herderam em determinadas regiões de Portugal. Apesar de estarmos a falar de projetos que dizem a respeito a áreas de risco, portanto, penso que aqui deve também haver uma alteração em relação à análise destas situações. E isso significa melhorar também o processo decisional. Agora, relativamente... a preparação quer dos intervenientes, os bombeiros, as forças de proteção civil e as populações, é evidente que temos todos de zelar pela proteção da floresta e do meio ambiente, mas nestas condições extremas às quais aludi, temos de dar uma prioridade à proteção das pessoas, penso eu. E as pessoas têm de realizar que não podem esperar bater um bombeiro e um caminhão à sua porta. Têm de se preparar para saber como agir nessas situações durante muito tempo. Falou-se nisso, mas devem ser envidados mais esforços de forma mais concertada nesse sentido, e penso que a União Europeia deveria e pode ajudar a promover este género de atividades sob uma orientação concertada em prol de todos e tendo em conta as boas experiências que já foram feitas em vários sítios. Muito obrigada.
Please, Commissioner.
Yes. Comissário, tem a palavra. Muito obrigado. Agradeço os vossos contributos nesta discussão frutuosa e estou completamente de acordo para dizer que estão a dar importância à experiência do terreno. E para nós também é importante apercebermos disso mesmo e que conhecem melhor do que nós a situação que existe no terreno. E isto é a razão pela qual estamos aqui, para discutir convosco e também para vos escutar, para vos ouvir quanto àquilo que têm a dizer relativamente à vossa experiência. E gostaria de apresentar algumas observações e também alguns comentários que podem alimentar a discussão. Para começar, estou totalmente de acordo para dizer que é necessário investir e, nomeadamente, na gestão florestal e também no conhecimento laboratorial. E, como nos disse o professor Viegas, e que se trata de problemas que não existem só em Portugal, mas também noutros problemas. Portanto, é necessário investir na gestão florestal e na gestão do conhecimento. Também devo dizer que vimos muitos problemas em termos operacionais e atividades conexas. É parte da responsabilidade nacional, das vossas autoridades e das vossas obrigações. Mas gostaria de apresentar alguns esclarecimentos, e de modo muito claro, e que só este mecanismo só tem a ver com casos excepcionais. E sou levado a acreditar, com força, que os nossos Estados-membros têm pessoal que chegue, têm capacidades e recursos nacionais que permitem tratar das situações de inundações, de fogos florestais, de catástrofes naturais de modo geral. Mas devido às alterações climáticas, estamos a confrontar com casos excepcionais e extraordinários. E nestes casos, evidentemente que é necessário que haja respostas coletivas europeias. Por exemplo, quando chegamos aos fogos florestais, sabem melhor do que eu, que quando se perde a ocasião de limitar a dimensão do fogo nos seus primeiros estádios, e também pode acontecer que sejam necessários helicópteros, Canadair, por exemplo, também. E como disseram os colegas do meu serviço, e podem ficar connosco um diretor e outros, é necessário aumentar a nossa capacidade rapidamente e todos os níveis dos catástrofes naturais, fogos, inundações, equipas médicas, equipamento, hospitais móveis, e isto que necessitamos de assegurar. E foi por essa razão que falei de escalas. Por exemplo, aumentar a nossa capacidade também a nível dos Estados-membros, por exemplo, em equipamentos médicos ou em canadeiros. É necessário que haja mais do que 78 canadeiros. Mas também decidimos que isso fosse feito a nível coletivo, a nível da União Europeia. E se pensarmos assim, só precisamos de 12 ou 13 canadeiros. Isto são economias de escala. E que devemos fazer para tratar das questões de risco. E tenho que tratar as coisas claras quanto a economias de escala e também de salvamento e dos recursos e capacidades nacionais e sua melhor utilização. Mais pessoal, mais equipamento, equipamento adequado para que se possa formular de modo adequado uma resposta de caráter coletivo. Quanto às finanças, como já o disse, para que haja salvamento e em colaboração com os meus colegas que têm a seu cargo os fundos estruturais e os fundos agrícolas, temos que agir mais em termos da prevenção e da prontidão, e que é muito importante, e estou a acreditar também que as autoridades nacionais, a todos os níveis, do local ao nacional, até ao nível dos ministros, podem utilizar estas ocasiões utilizando os fundos estruturais. E estou certo que, em termos de salvamento, podemos coordenar de melhor maneira os nossos esforços para poder financiar estas novas iniciativas que têm a ver com a prevenção e com a prontidão. Estou totalmente de acordo consigo quanto à necessidade de harmonizar as nossas dados e atividades técnicas para que todos os Estados-membros possam melhorar-se a eles próprios. E é a razão pela qual insisto em aumentar a nossa colaboração nestes domínios e que me deem a oportunidade de dar a palavra ao meu caro colega Johannes, que conhece melhor estas coisas, que possa tornar clara, de modo mais pormenorizado, a nossa posição a nível da Comissão. Muito obrigado, Comissário, muito obrigado pela sua apresentação, pela apresentação, que foi muito interessante no nosso contexto. Mas há dois pontos. Um, percebemos ao longo do tempo que estas autoridades de proteção civil dos Estados-membros nem sempre se encontram numa posição que lhes permita utilizar o dinheiro disponível, por vezes porque nem sequer sabem que existe, nomeadamente em termos dos fundos estruturais e os fundos de desenvolvimento rural, que fazem parte dos fundos estruturais. Aproveitamos a ocasião para que as autoridades de proteção civil venham a Bruxelas para conhecer melhor os fundos estruturais, mas também gostamos que as autoridades de proteção civil dentro dos países que gerem os fundos possam também fazer parte disto tudo. E temos agora uma excelente ocasião que nos é dada, porque estamos a discutir as perspectivas multianuais que vão começar em 2021. Assim, há tempo que chegue para que países como Portugal possam dizer, do ponto de vista estratégico, que queremos usar o dinheiro para o fundo de Desenvolvimento Rural para, por exemplo, os utilizar em termos de planos nacionais de prevenção e prontidão, que são esforços de longo prazo. E temos esta ocasião. Como disse o Comissário, quanto aos esforços que foram descritos, damos muita importância a isso. Por exemplo, agora recebemos por parte do Parlamento Europeu um projeto piloto de um determinado montante e queremos que esse montante se corresponda exatamente àquilo que descrevo, para fogos florestais e para inundações. Há muita aí questões ligadas à interoperacionalidade, porque na Europa nem sequer temos uma definição quanto ao sucesso de luta contra incêndios. Temos um denominador comum em termos de definição de objetivos de interoperacionalidade que queremos atingir, mas, como disse o Comissário, aquilo que queremos é que esta rede de conhecimentos, e que tem muitos milhões de euros para as propostas de salvamento, para que isto seja feito mais sistemático, para poder institucionalizar. Mas a ênfase é sempre em termos de rede, para que se trate de algo que não apareça de forma centralizada, mas que cada país tenha um contributo. E a grande ambição neste contexto é de fazer chegar as academias e os investigadores para que temos as melhores adaptações, porque nem sempre sabemos onde vão os professores, e aquilo que deve acontecer é que a rede deve ter uma longa vida. Quanto ao que disseram os presidentes de Caruma, se houver iniciativas para que haja informação para os cidadãos, se há iniciativas para que as populações, e temos um ponto de contacto que é o de proteção civil, não somos uma máquina de distribuição de dinheiro, mas há alguns financiamentos, mas têm que procurar em todos os recantos que existem em Bruxelas, seja na proteção civil, no orçamento de educação ou nos fundos estruturais, para que vejam que pode ser feito em termos de financiamento. Tenham propostas que as façam chegar à proteção civil e assim poderemos discutir aquilo que pode ser feito, mas aquilo que procuramos é trabalhar também em conjunto e convosco e sempre. Muito obrigado, Johannes.
Conforme entenderão, poderíamos dar-vos muita informação sobre estes aspectos financeiros, mas também há que distinguir vários outros aspectos. Concordo com o Johansen, claro que todos nos batemos contra a centralização, mas ao mesmo tempo também precisamos de mais coordenação com a academia, por exemplo, com aqueles que estão na primeira linha do combate às catástrofes naturais ou outras, e os peritos, e é justamente esse o nosso papel em Bruxelas, fazer com que haja uma coordenação e se possa recolher toda a informação, bem como reparti-la, mas isso numa abordagem coletiva, isso é muito importante. E para falar muito francamente, como foi dito pelo meu colega, temos esta obrigação de coordenação, sem dúvida, mas para isso precisamos de instrumentos, de ferramentas, que nem sempre estão à nossa disposição, e de repente percebemos que tentamos prestar assistência, de arranjar modos e meios para irmos para o terreno e não foi possível. Sabe, Patrícia, muitas vezes as nossas mãos estão atadas e por mais que queiramos não temos a possibilidade de fazer mais. Portanto, o socorro e salvamento não é apenas a nossa vontade e decisão de estarmos no terreno, mas dotarmos-nos de mais meios e ferramentas para podermos desempenhar o nosso papel de melhor forma, de forma coordenada, e recorrer à academia e outras fontes de informação, outras partes interessadas e conhecedoras, juntando a todo este conhecimento em prol das nossas atividades no terreno. Muito obrigado, Sr. Comissário. Apenas gostaria de dizer-vos a todos que a pessoa que falou antes do Sr. Comissário é o diretor do Centro de Coordenação das Emergências, Centro Europeu de Coordenação das Emergências. O centro é o coração do mecanismo europeu de proteção civil, que apoia todas as atividades, desde a preparação, a prontidão até à resposta. Portanto, é de facto um elemento crucial. Portanto, agora gostaria de dar a palavra a outro perito de Portugal, o professor Gil Martins, que tem muita experiência em termos de proteção civil propriamente dita. Muito obrigado.
Muito bom dia a todos. Os meus cumprimentos ao Comissário Europeu, professor Xavier Viegas, os cumprimentos especiais, e também agradecer o convite que me foi formulado para aqui estar presente em representação do Instituto Superior de Educação e Ciências de Lisboa. Eu queria colocar uma pergunta ao professor Xavier Viegas, uma ou duas ou três. Queria-lhe perguntar, por exemplo, quando fez a sua apresentação e falou a determinada altura que o incêndio de Pedrógão Grande estava incontrolável, se isso no seu pensamento também quer dizer incombatível. Pelas forças terrestres, combate aéreo, combate terrestre, combate direto, combate indireto, combate paralelo, o que é que seja. Se esse estado do incêndio é incombatível. A segunda questão que eu lhe queria colocar, também acerca do incêndio de Pedrógão Grande, era este. Perante aquela situação e aquelas condições meteorológicas, se, mesmo havendo faixas de prevenção primárias e secundárias, elas teriam tido alguma influência no comportamento do incêndio. A terceira questão que eu lhe queria colocar era se, naquelas condições de incêndio, a capacidade de colocar meios suficientes para fazer face à situação, se não é impossível face à rapidez de deslocação ou de progressão do incêndio. Estas perguntas sobre o incêndio de Pedrógão, para de alguma forma ficar um bocadinho esclarecido as questões relacionadas com os vários inquéritos que foram feitos. Depois queria aproveitar as palavras do Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Doal, que também cumprimento, dizendo que realmente o problema da proteção civil em Portugal é um problema político. É verdade, é um problema político. É um problema político, mas também é um problema de formação das pessoas, incluindo os políticos. Nós temos em Portugal um sistema de proteção civil que neste momento não é um sistema de proteção civil, é um sistema de combate a incêndios florestais. E, portanto, foi desvirtuada a sua identidade como um verdadeiro sistema de proteção civil que só atua em determinadas situações, da mesma maneira que o mecanismo europeu de proteção civil só funciona em situações de exceção. Os sistemas de proteção civil, da maneira como estão organizados, também só devem atuar em situações, eu diria, de emergência, não de exceção, mas de emergência, que é um bocadinho mais abaixo. E Portugal sofre de um problema neste momento, que é a confusão generalizada do que é um sistema de proteção civil. Generalizada, incluindo técnicos, incluindo operacionais, incluindo responsáveis, incluindo políticos, incluindo legisladores. Nós temos uma legislação que é absolutamente desastrosa neste aspecto, que tem sido alterada ao longo dos anos, mas não em conjunto, e, portanto, temos um quadro legislativo que é tudo menos esclarecedor sobre esta temática do sistema de proteção civil. Crer que a Autoridade Nacional de Proteção Civil se preocupe com uma ignição de incêndios é não perceber o que é o sistema de proteção civil. O sistema de proteção civil só atua só deve atuar, para já é um sistema de decisão política e decisão técnica, e depois só deve atuar quando é acionado um plano de emergência, quer municipal, quer distrital, quer nacional. E, portanto, como os sistemas de proteção civil partem sempre daquele conceito, daquele princípio que se chama o princípio da subsidiariedade, é necessário que a organização municipal de proteção civil seja uma organização que funcione a sério, que as pessoas que são responsáveis por essa organização que saibam o que é que estão a fazer, que conheçam o sistema, que saibam o que é que devem fazer com o plano de emergência quando o ativam, porque a maior parte das pessoas não sabe o que é que deve fazer com o plano de emergência depois de estar ativado. E, portanto, é necessário, como diz o Sr. Comissário, tem dito e muito bem ao longo desta manhã, prevenção prioritária, prontidão prioritária. Eu acho que há aqui outra questão prioritária, que é a questão ligada à preparação das pessoas, ao conhecimento das pessoas e à formação e qualificação das pessoas. E, portanto, provavelmente, os fundos estruturais da União Europeia, além do investimento na prevenção, além no investimento na prontidão, se calhar também valeria a pena fazerem um grande investimento em termos de Programa Nacional de preparação dos cidadãos, todos os cidadãos em Portugal, independentemente do seu grau de responsabilidade ou do seu grau de intervenção na vida portuguesa. E, portanto, acho que, em termos de preparação, acho que era indispensável que se pensasse seriamente nisto, até porque se nós, e provavelmente o professor Xavier Viegas poderá confirmar isto, se nós formos ver os incêndios de 15 de outubro, os incêndios florestais de 15 de outubro, eles foram provocados pelas pessoas, mas pelo desconhecimento das pessoas que não deviam fazer fogo perante as condições meteorológicas que estavam a existir naquele momento. As pessoas acabaram por fazer o fogo, estão habituadas a fazer fogo na floresta, quando sabem que um ou dois dias depois vai chover. Só que as condições meteorológicas naquela data eram perfeitamente desastrosas para quem quisesse provocar o fogo na floresta. Preparação das populações, alerta precoce, capacidade de antecipação e ação. Ação. A proteção civil tem um conceito que já não se usa. E diz na nossa lei de bases de proteção civil que a proteção civil reage. Mentira. A proteção civil cada vez mais tem que ser ação. Tem que ser antecipação. Tem que ser conhecimento da informação e gestão da informação para poder garantir algumas questões ligadas à proteção das populações. Finalmente, a propósito desta evolução da proteção civil europeia, eu perguntava, também lançava esta questão ao Sr. Comissário, no sentido de saber se, por exemplo, através do exemplo do Frontex ou da Frontex, se a proteção europeia não poderia avançar para uma organização europeia deste tipo, do mesmo género da Frontex, enfim, com algumas adaptações necessárias, mas julgo que o Frontex seria uma boa base para fazer evoluir a proteção civil ao nível da Europa, embora saibamos que existe sempre esta dicotomia entre aquilo que são os países do Norte da Europa, que têm problemas e riscos diferenciados, daquilo que são os países da bacia mediterrânica, que têm outro tipo de preocupações, se bem que as alterações climáticas daqui a 10 anos podem alterar este tipo de situações e, portanto, poderemos ter eventualmente cheias no sul da Europa e incêndios florestais no norte da Europa. Muito obrigado.
Thank you. Now, agradeço e darei a palavra ao Alexandre Gouveia, do Instituto Bassá Carneiro.
Obrigado. Depois dos acontecimentos que foram aqui hoje descritos, que se passaram no último verão e que todos nós, infelizmente, conhecemos, com certeza que as autoridades portuguesas, em conjugação com os nossos parceiros europeus, começaram a refletir no tipo de alterações que têm que ser implementadas no terreno para que no próximo verão o sistema de detecção dos fogos na sua fase inicial, no Early Warning System, como se costuma dizer, e também em termos de prevenção, esse sistema possa ser todo reformulado e melhorado, porque em face das alterações climatéricas já se constatou que o sistema antigo não serve. E embora eu tenha consciência que mudar um sistema de prevenção é uma tarefa de médio e longo prazo, eu gostava de aproveitar a presença aqui connosco hoje da doutora Patrícia, da Proteção Civil, para, se fosse possível, para saber quais são as medidas que já estão a ser equacionadas, as principais medidas que estão a ser equacionadas, não só em termos de investimentos, mas também em termos de reorganização na logística do combate e de prevenção dos incêndios, que nos possam, de alguma forma, ter uma esperança de que no próximo verão a fiscalização e o combate ao incêndio vai já ser bastante diferente do que se passou no verão passado.
Ok, thank you. Now...
Muito obrigada. Duarte Marques. E vou falar em português depois deste comentário do Alexandre. Nem estava à espera que ele fizesse essa intervenção, porque tentámos centralizar o debate sobre o mecanismo. Ouvimos os nossos colegas sobre a situação em Portugal. Esse debate no âmbito do seminário avisava ver como é que podemos usar este mecanismo e ajudar a mudar o mecanismo para que se adeque melhor ao seu propósito. Mas neste caso devo dizer que o debate é muito importante em torno daquilo que aconteceu no verão passado e todos pretendemos debater esta questão, mas o objetivo não era tanto fazê-lo no âmbito deste seminário. Organizámos o seminário para ver como é que este mecanismo europeu de proteção civil pode ser útil, pode ser alterado e o que é que podemos esperar deste mecanismo para aumentar a resposta a estas ameaças. Portanto, eu gostaria de perguntar ao Comissário e a outros nas vossas áreas respectivas o que é que podem fazer através de meios, medidas, iniciativas, educação, até dinheiro para comprar mais helicópteros ou dinheiro para se ensinar as pessoas a reagirem ou ainda para outros fins. Como é que, por exemplo, os canadenses dos países podem, ou com que rapidez é que os canadenses dos outros países podem chegar? Os canadenses de Marrocos foram os mais rápidos a chegar, porque a decisão ao nível europeu não foi suficientemente rápida, ou não foi tão rápida quanto a decisão tomada ao nível ministerial em Marrocos, ciente de que Marrocos é aqui ao lado. Mas como é que podemos ser mais eficientes, mais prestar mais ajuda, sobretudo perante um cenário de incêndios crescentes? O professor falou do Frontex. Temos de aceitar que um general de outro país vem decidir para Portugal. Se houver fogos no norte, imaginem um comandante francês vir tomar conta da ocorrência. Portanto, enfim, isto era só para dizer como é que podemos ser mais eficientes e como é que podemos fazer com que a União Europeia tome as melhores decisões ao seu nível. Portanto, muito obrigado, enquanto membro deste Parlamento e não como organizador ou não só. E ainda para terminar, as decisões são decisões que têm de ser tomadas e para isso é necessário que haja meios que se analisem as opções. E perante a situação do último verão, um representante dos bombeiros disse que pela primeira vez já vimos bulldozers a combater incêndios. É uma coisa inacreditável. Outra coisa foi um presidente da Câmara dizer, graças a Deus, o secretário de Estado mandou um helicóptero para a minha região. Quer dizer, isso não é uma competência de um secretário de Estado, isso é uma competência de um comandante. Portanto, penso que é necessário.
Thank you.
É necessário pôr as coisas no seu lugar. Muito obrigada. Enfim, comentários finais. Me permitem, uma vez que é uma discussão cuja substância é muito apaixonada ao nosso nível e não só.
Firstly, para começar, acredito fortemente que é necessário criar nós situações ou condições de salvamento para que se evitem situações e experiências tão dolorosas como aquelas que vivemos ultimamente em Portugal. E falando com toda a franqueza, falamos da incapacidade, inabilidade do mecanismo europeu de providenciar um sistema em alturas críticas. E a razão justamente, a razão pela qual estamos a discutir disto. São necessários novos instrumentos, ou um novo instrumento, novas ferramentas, para que haja um sistema que funcione de imediato, e isto para salvar vidas. E acredito também fortemente que é necessário que haja peritos para decidir, e não os políticos que decidam. Principalmente quando é necessário que haja um sistema, que se providencie um sistema. É a nossa proposta, que nos debrucemos sobre isto, que se pense no processo de tomada de decisões. Estou de acordo com o membro do Instituto quanto às suas observações de alerta para que haja instrumentos científicos que permitam prevenção e ver como se pode prever e como se pode transformar em coisas reais as questões da prevenção e da prontidão. E também penso que podemos utilizar financiamento para que apareça a cultura de prevenção por parte dos nossos cidadãos. É a nossa obrigação para que haja esta cultura e que se possa também utilizar fundos estruturais. É da vossa decisão utilizar estes dinheiros de modo total e correto e que vá no sentido certo. Bom, falamos do Frontex. Entendi que acredita que é melhor utilizar uma estrutura semelhante à do Frontex, em vez da proposta que estamos a apreciar. E aqui vou ser muito sincero. Evitamos pensar em uma qualquer nova agência para além da atual estrutura nas nossas instituições. E porque, para começar, é impossível fazer passar esta ideia. É uma espécie de cotada, fechada, de falar deste tipo de estruturas. Sou muito pragmático. E gostaria que os comissários pudessem ver os problemas do sistema atual e é a razão pela qual estamos a seguir este caminho para que haja, quanto mais não seja, uma melhoria mínima deste sistema. E estamos a falar de evolução e não revolução do sistema atual. Também penso que se analisarmos o pacote total que corresponde à nossa proposta, a esta proposta, desde a base da pirâmide e a ligação nesta pirâmide da responsabilidade, da solidariedade, por exemplo, dos fundos estruturais e procurar ver o que se passa com as autoridades locais, regionais, nacionais, recursos e também os instrumentos que permitem tratar com estas catástrofes naturais e também procurar ver as melhorias a estes níveis, ou a este nível, e naquela parte voluntária conjunta, e poder financiar o nível intermédio da pirâmide e também perceber qual o papel exato do salvamento, do rescue em inglês, podemos ver o pacote total e entender que este pacote no seu total é realista, pragmático e que por seu intermédio, por intermédio deste pacote, podemos disponibilizar um sistema rápido e evitar experiências vergonhosas como aquelas que ocorreram em Portugal no último verão. Rescue, salvamento, é um pacote total. Não é só o topo da pirâmide, é o pacote total. Preparação, prontidão, cultura de prevenção, na base da pirâmide, melhoria daquilo que já conseguimos. Em termos de parte voluntária conjunta e, nessa altura, podemos utilizar o salvamento como sendo o último modo. Bom, temos também outros assuntos. E gostaria de dar a palavra a outros para que possam intervir. Tendo uma experiência de 4 anos prévia e tendo oficiais navais que participaram em muitas operações de salvamento, vejo que uma das coisas que pode exacerbar o problema, os problemas, é a falta de prontidão. E, portanto, estou de acordo consigo, Elisabetta, para dizer que é absolutamente necessário ter uma melhor prontidão e que é necessário também agir a nível das organizações criminosas e também, por exemplo, evitar construções não autorizadas e também participei em operações na Itália e que foram agravadas pelo deslizamento de terras e houve muita gente que morreu porque as construções não estavam adequadas. Também parece que os esforços por parte dos Estados-membros é também de fazer com que haja a certeza que haja uma melhor prontidão e que haja intervenção a nível contra aquilo, tudo aquilo que é terrorista ou clandestino. E durante o meu tempo que passei na Marinha, tivemos a ocasião de responder à volta do mundo e a título pessoal também tive a ocasião de participar, mas os Estados Unidos não está na mesma situação do que há 20 anos e é a razão pela qual quero felicitar-te e felicitar-te pelo grande trabalho que é feito a cabo pela União Europeia em termos da civil e proteção civil. É muito importante, eu estou muito, tenho minha esposa é do Chile E é muito bom ver que há um forte trabalho que é levado à volta de Monte. Agradeço muito o convite e também pelo todo o trabalho que é feito. Muito obrigado. Já se aperceberam que isto é uma das razões pelas quais as minhas observações à partida não foram facilmente compreendidas. Eu próprio preciso de salvamento, a saúde, porque estou com uma gripe. Mas, malgrado isto, conseguimos ter bons resultados esta semana em termos de trabalho feito pelo Parlamento Europeu, aprovar a nova distribuição de lugares para preparar as listas nacionais, que pode ser um grande erro quando se pensa na Comissão Europeia. Bom, mas tendo dito isto, gostaria também de dizer que, para começar, aparece claro que é necessário combinar e articular todos os esforços na direção da prevenção e do mecanismo de proteção civil. E é absolutamente necessário, até obrigatório, que haja total transparência a nível dos dois sistemas, porque estão interligados entre si profundamente. Mas há diferentes níveis de intervenção, médio termo, a longo prazo, é um nível, a proteção civil é muito mais de curto prazo, reações de curto prazo, sabendo que temos que preparar as forças da proteção civil a nível nacional e a nível europeu, numa perspectiva de médio prazo. Mas também parece claro que podemos fazê-lo pensando no mecanismo de proteção civil europeu e também nos mecanismos de proteção civil nacionais, também com uma perspectiva de médio prazo, que é uma grande mudança já. Quando estamos aqui a falar de fenómenos extremos ligados às questões do tempo e que é necessário isto, ligar isto com a proteção civil, e também pensando nas frequências, que são completamente diferentes dos fenómenos, não são novos, mas a sua frequência é maior, a resposta deve ser diferente. E isto aparece aqui muito claro. Uma das coisas de que me apercebi e que me parece muito interessante aqui é que ainda há uma profunda situação emocional consequência dos focos do último ano. E também aparece claro que tentamos estabelecer uma ligação entre reflexão quanto ao futuro, dos esquemas futuros de intervenção, com a nossa experiência em termos de preparação e também de fornecimentos e também aprender com os erros, não só os erros das nossas estruturas, mas também das nossas populações. Também gostaria de sublinhar o facto, e já escrevi acerca disto em muitas vezes porque sou professor, mas é completamente inacreditável que não haja um programa, ano após ano, a nível das escolas, para tratar das diferentes questões ligadas à proteção civil. Eu lembro-me que, quando era criança, estava numa escola católica, onde havia instruções quanto ao modo de estarmos nas ruas, para que houvesse segurança, para que as crianças estivessem seguras, para que houvesse cuidado quando os pais ou outros conduzissem, quanto aos assentos obrigatórios. Nada era obrigatório nessa altura, em termos do transporte de crianças, por exemplo. Mas, ano após ano, a prevenção rodoviária fazia ou preparava exercícios para crianças. Por exemplo, no caso de Lisboa, na região de Lisboa, aparece óbvio que pode haver um grande terremoto. Um dia poderá vir. Não necessariamente Lisboa, mas há várias regiões, Lisboa, Algarve, os Açores, onde há riscos elevados. E todos os estudantes portugueses deveriam estar preparados todos os anos com ensaios nas escolas para saber como se comportar. Isto poderia ser ligado às questões do fogo. Em outubro, vimos que havia gente que não era cuidadosa, que chegasse. E quando há condições que são muito específicas, como aconteceu nessa altura, não se trata só de comunicação, que é muito importante, mas também da formação. E quando estou a falar das escolas, também estou a falar de empresas, de locais de trabalho, que todos deveriam ter ações no âmbito da proteção civil. Não é coisa de muito especial, mas tenho a certeza que a nossa proteção civil gostaria de fazer isto tudo, mas que não, nem sequer tem o orçamento e muito menos o pessoal para poder fazer isto a nível nacional. Temos aqui algo que deveria aparecer incluído no currícula, nos currícula da educação, a nível das escolas e depois, de modo gradual, passar a outros níveis. No caso dos terremotos, temos uma experiência interessante. As pessoas passam por situações estressantes, comportar-se, não ter pânico, como organizar-se, não só por haver bons edifícios que têm vindo a ser construídos nos últimos 30 ou 40 anos, mas também porque as pessoas têm informação para poder responder. E aquilo que estou a dizer é que a proteção civil é da responsabilidade dos governantes, da administração, das pessoas e das autoridades europeias. Mas também é da responsabilidade dos cidadãos. Não é só direito dos cidadãos que haja autoridades de proteção civil que funcionem. É também uma responsabilidade dos cidadãos. Eles deveriam estar empenhados. Deveriam ter consciência de que têm esta responsabilidade. Não estou de modo algum a pôr de lado a importância da discussão que houve aqui. Para poder terminar e apresentar o nosso último orador e nosso grande convidado, gostaria de dizer que sempre defendi a criação, não do mecanismo europeu de proteção civil, que na minha opinião, com as possibilidades de salvamento a nível europeu, já é um passo enorme e será uma enorme melhoria comparando com aquilo que havia há um ano ou dois. Estamos a reforçar estas competências a nível europeu, mas também acredito que é impossível ter, dentro de poucos anos, uma força europeia de proteção civil. E devo dizer, e sou federalista, mal grado por... Não há federação sem listas de transição nos Estados Unidos, na Alemanha, na Bélgica ou outros, mas sou um verdadeiro federalista. mas vejo que há dois pilares que permitem criar um dia um verdadeiro sistema de defesa europeia. E estes dois pilares põem-se numa espécie de laboratório, uma espécie de experiência. E um seria a Força Civil de Proteção Civil Europeia, que possa criar um núcleo, que pode ser um ensaio que mostra como se pode cooperar a 27 Estados-membros para poder criar este tipo de estruturas, que neste caso têm um caráter paramilitar, são civis, mas têm uma disciplina que supõe também capacidades que não são só as dos civis. E também corpos de fronteira que já foram criados, que não são, são dois pilares, que não são exércitos, não são forças armadas, mas que são entre as estruturas civis e as estruturas militares, que podem ser dois casos de êxito para que de futuro possa haver uma estrutura de defesa a nível europeu. Não estou só a pensar naquilo que é mais importante para os cidadãos europeus, para os nossos concidadãos, que é de responder de modo claro, mas também na construção de um quadro institucional para o futuro que aprofunde a União Europeia. E nestas notas otimistas, gostaria de agradecer a todos e felicitar todos os que intervieram. Devo dizer que sabemos que têm pensado muito intensamente durante estes anos e que vejo que há uma partilha que por vezes os leva a situações traumáticas. Nós, políticos, estamos às vezes muito afastados do terreno, da realidade, e por vezes nem sempre nos apercebemos das preocupações dos bombeiros, dos presidentes de Câmara, da Proteção Civil, etc. E que as pessoas que sofrem deveriam ser os primeiros que devem ser ajudados nos momentos de pânico e de ansiedade. E agora a palavra ao Hugo Soares, que é o presidente do nosso grupo parlamentar, e agradecendo-lhe também pela preparação destes acontecimentos nesta bela sala. E é, posso dizer, um privilégio de ter este tipo de discussão neste sítio, neste tipo de ambiente. E, evidentemente, que penso que podemos concluir da melhor maneira com estas últimas observações. Muito obrigado.
Bom dia a todos. Eu queria, em primeiro lugar, pedir desculpa por não ter estado convosco durante toda a manhã, mas a verdade é que os trabalhos parlamentares não pararam e eu tive que estar com outros a fazer também, eles que me obrigaram a não poder cá estar, mas queria em primeiro lugar cumprimentar o Sr. Comissário, agradecer-lhe muito por poder participar connosco neste encontro, dizer que é para nós, Grupo Parlamentar do PSD, uma honra poder contar consigo hoje e dizer-lhe que é também muito simbólico que em Portugal, hoje, nesta ocasião, se possa fazer esta discussão consigo e por isso não queríamos deixar de fazer esse registro. Cumprimentar a Sra. Deputada do Parlamento Europeu, relatora de todo este processo, e dizer-lhe também do gosto que é e da honra poder contar consigo neste encontro. Saudar o meu querido amigo Paulo Rangel, que é, desde a primeira hora, um dos grandes promotores deste evento, juntamente com o grupo do Partido Popular Europeu e com o Instituto Sá Carneiro em Portugal, e dizer-lhe que sempre pode contar, como sempre contará, com o grupo parlamentar do PSD para este tipo de iniciativas. Eu creio, de resto, que esta inter-relação entre aquilo que os nossos deputados ao Parlamento Europeu, sejam eles de que partido for, com as forças políticas que desempenham as suas funções nas restrições nacionais, me parece absolutamente necessário para que nesta Europa cada vez mais próxima possamos atuar de acordo com aquilo que são os anseios das nossas populações. Queria dizer-vos que este encontro, este vosso encontro, é a prova provada que podemos reunir à mesma mesa gentes de várias sensibilidades, gentes que conhecem o setor como ninguém, pessoas que são altamente especializadas nesta área e que têm dedicado anos de estudo a matérias como a proteção civil, e que é possível, entre todos, podermos fazer discussões sérias sem que, numa lógica tão habitual na Europa e em Portugal, cada uma das áreas, permitam-me, as academias, as forças armadas, os bombeiros voluntários, os bombeiros profissionais, os autarcas, procurem normalmente defender aquilo que são as suas competências, o seu know-how na matéria, e esta é uma daquelas áreas onde as sinergias, todas elas aglutinadas, podem e devem fazer muito melhor. Queria só deixar duas ou três notas, eu não tive, como vos disse, oportunidade de acompanhar a vossa discussão, mas parece-me absolutamente fundamental que, também do ponto de vista europeu, se crie condições para que possamos atuar de forma rápida perante aquilo que são cada vez mais e mais frequentes catástrofes que nos têm assolado, mas sobretudo também ao nível da proteção. Eu, quando preparava algumas notas sobre o tema aqui de hoje, e considero extremamente feliz a designação do Rescue para o novo mecanismo, ou nova forma de operacionalizar o mecanismo de proteção civil europeia, creio que, apesar da felicidade da designação, nestas matérias é fundamental, sobretudo, a prevenção. E quando nós podemos atuar a montante das situações, parece-me que, evitando que tenhamos que vir a socorrer as pessoas, é sempre muito melhor. Nós entendemos que, quer naquilo que vem a ser o novo quadro comunitário de apoio, o reforço daquilo que são os montantes destinados para segurança e defesa é absolutamente determinante para que possamos, também na área da proteção civil, dar passos do ponto de vista europeu que nos aproximem a todos. Eu creio que o Paulo Rangel tem profunda razão quando dizia, eu que não sou um federalista, mas quando dizia que se há caminho que se pode fazer do ponto de vista europeu de integração dos vários Estados-membros, é do ponto de vista das áreas da defesa, como agora se viu com o mecanismo de cooperação estruturada permanente, e é também na área da proteção civil. Há exemplos, partilha de conhecimento de mecanismos de outros Estados. Nós tivemos ocasião, de resto, de propor há dias, em sede do Parlamento Português, a criação de uma estrutura no âmbito das Forças Armadas que pudesse ter um papel muito mais ativo naquilo que diz respeito à proteção civil, e há, por isso, vários exemplos nos Estados-membros que devem ser aproveitados. Parece-me, sobretudo, que nestes novos passos que estamos a dar, e queria aqui, de uma forma muito especial, saudar o comprometimento com esses passos, com este objetivo do Sr. Comissário, que me parece que foi muito pronto e muito lesto a reagir às várias realidades que nos vão assolando, dizia-vos que há realmente questões que são estruturantes. Muito mais importante do que saber onde é que os meios vão estar posicionados, muito mais importante do que saber se todo o novo mecanismo, toda a estrutura do novo mecanismo está no Estado-membro X ou Y, é importante é fazer uma lógica de pré-posicionamento de meios capaz de responder, sobretudo aos países que mais dificuldades têm atravessado. Nós fazemos este seminário cerca de 6 meses depois de uma tragédia gigante que assolou o nosso país, como todos saberão. Morreram pessoas, pessoas viram as suas vidas destruídas, perderam todo o seu património, todos os seus bens, pessoas que construíram as suas vidas e que, de um momento para o outro, viram que, de facto, quando nós, políticos, lhes falhamos, porque é a obrigação de nós, políticos, não falharmos nestas circunstâncias, a vida dessas pessoas pode, de facto, transformar-se num verdadeiro pesadelo ou até perderem mesmo as próprias vidas. E eu queria aqui hoje também, permitam-me aqueles que vieram de fora, mas nesta primeira oportunidade que tenho de estar com muita gente que esteve no terreno a fazer o melhor que podia e sabia para ajudar aquelas pessoas e combater aquilo que foi uma tragédia, talvez a maior dos últimos 30 anos em Portugal, queria aqui também prestar o meu sincero e profundo agradecimento. Nós sabemos que nem tudo correu da melhor forma, mas eu não tenho dúvidas que cada uma e cada um de nós e aqui incluo-me como responsável político também, fizemos o melhor que sabíamos e podíamos para acudir àquelas populações. O que nós queremos é que esta Europa, que é o projeto de paz mais bem-sucedido de sempre, possa também ser um projeto de proteger as pessoas perante este tipo de catástrofes. E creio, como vos dizia, que os passos que estão a ser dados são absolutamente determinantes para que assim seja. No mais, queria desejar a todos uma excelente continuação em Portugal. Como dizia o Paulo Rangel e bem, esta é uma sala de debate político, de debate parlamentar, mas é também no debate político e no debate parlamentar de que nascem as ideias, que se constroem os projetos e que se constroem as soluções. E o Grupo Parlamentar do PSD poder hoje estar associado a esta discussão e a mais este passo na construção europeia é para nós uma grande honra e por isso eu queria agradecer a todos.
Okay, so we finished.
Pois bem, e assim terminamos a nossa reunião. É verdade? É isso mesmo. Portanto, já não há tempo para palavras, comentários, apenas para agradecimentos.